Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos sobre o Jesus histórico. Este podcast está sendo publicado no domingo de Páscoa. Desejamos uma feliz Páscoa do nosso Senhor a todos os nossos ouvintes. E passo a palavra para o professor Carlos Bezerra.
Muito obrigado, Luciano. É uma grande honra para mim, né, participar desse podcast especial, essa data, né, tão maravilhosa, que é a data que marca essa obra de Deus, que é a redenção e é a nossa Páscoa, né? É o verdadeiro sentido de dar Páscoa, né? Nós vamos falar um pouquinho disso, porque nós vamos tratar do Jesus histórico, um tema muito importante. Eu, como professor de história, eu tive que me deparar com esse problema do Jesus histórico, por muitas vezes, porque muitos colegas acabam negando a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, em parte, se deve ao próprio Concílio Vaticano II, e também a uma mentalidade Zeitgeist, né? Então, o Zeitgeist foi um movimento que surgiu dentro da nova era, foi muito difundido nos anos 70 e que passou a negar, né, a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse sido inventado a partir de mitos antigos. Então, isso virou uma espécie de modismo, né, nos anos 70, e com a perda de fé dos católicos por conta das mudanças radicais promovidas pelo Concílio, é possível que muitos clérigos, inclusive, né, tenham aderido a essa mentira, né? E muito triste tudo isso, porque, se não me engano, com aquela chamada crise da consciência europeia do século XVIII, né, foi que começou-se a se pensar nesse tipo de coisa. Acho que Voltaire, né, negava a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos pontuar alguns fatores, né, que são importantes. E o Papa São Pio X, quando ele escreve a encíclica Pascendi, ele vai apontar esse erro capital, né, dos modernistas. Que é a chamada imanência vital. É desse conceito de imanência vital que a gente vai ter uma onda de literatura e depois de filmes, né, contrários à historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou se admitem a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a deformam. Então, o conceito de imanência vital é o próprio do agnosticismo, né? É dizer que há uma necessidade religiosa no íntimo de todo homem, e essa necessidade religiosa faz com que o homem, a partir de si, ou a partir do seu interior, ele projete para o seu exterior uma imagem de Deus, né? Uma ideia de Deus, para que ele possa, né, ter um culto, possa cultuar esse Deus que, na realidade, é imanente a ele, ou seja, parte dele próprio. Esse conceito de imanência vital, os modernistas aplicaram também à história da igreja. Então, a igreja seria meramente uma instituição humana e que, a partir de um dado momento, ali por volta do reinado de Constantino, com a sua necessidade, a sua imanência vital, ou seja, a sua necessidade de permanecer existindo como instituição, ela vai inventando, criando fatos, né, que não são históricos. Então, entre eles, a própria existência de Jesus Cristo, ou a divindade de Jesus Cristo, ou os milagres, né, atribuídos a Jesus Cristo, etc. Então, aí os modernistas fazem aquela divisão, né, entre o Cristo da fé e o Cristo da história. A igreja da fé e a igreja da história. Então, a armadilha mortal, né? Mortal. E nessa armadilha caíram muitos clérigos. Eu me recordo, Luciano, de uma entrevista que eu vi na Bandeirantes, né? Isso faz bastante tempo já. Era com o arcebispo de São Paulo, como se
O
chama?
Dilo Scherer?
Isso, Dom Odilo Scherer. Estava numa espécie de mesa redonda ali, né? Eu não me lembro exatamente o nome do programa. Era um programa na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Então, eles estavam questionando ali a historicidade de Nosso Senhor. E o Dom Odilo, ele simplesmente não tinha como se defender, né? Ele não tinha meios, não tinha argumento para defender, né, a sua fé, para defender a historicidade de Nosso Senhor. Ele estava sob ataque, primeiro que eu não deveria ter ido, né, nesse tipo de ambiente.
Como começa o lugar,
É,
começa por
se
aí,
você,
né?
começa por aí, se você vai, né, você vai se expor, e depois, por uma questão, né, de respeito humano, ali você tá ali no meio de intelectuais, entre aspas, né? Na verdade, não são, né? O que que é o jornalista, né? Convenhamos, né? O jornalista, ele tem um treinamento para pegar você, entendeu? Para te pegar ali no, no, numa armadilha. É
Sim, ele.
treinado para isso, né? Então você se expõe a esse tipo de ambiente. E ele ficou ali simplesmente sem ter como fazer uma defesa, né, da historicidade de Nosso Senhor Jesus Cristo.
E só de
Bom, e...
aceitar, ele já está aceitando a ideia de que a
Exato.
historicidade de Nosso Senhor Jesus Cristo é algo discutível, né?
Exatamente, é exatamente. E não só de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas, né, toda a própria Sagrada Escritura. Você pega, por exemplo, isso aí vocês podem achar no YouTube aí, existe, né, uma série de vídeos. Isso foi se eu não me engano, era um programa de televisão na Austrália com o cardeal George Pell, esse que depois acabou sendo preso lá, acusado, né, de pedofilia e tal, e depois se verificou que era até uma acusação infame e falsa, né? Mas o fato é que ele estava num programa de debate com o Richard Dawkins, que é um famoso evolucionista e ateu. Então, aí eu fico pensando, né? Primeiro, o que que você vai fazer, né, num programa de televisão para dialogar, né? Porque você não está indo para ensinar, você está indo ali para debater, para um diálogo com um ateu, né? Como o Richard Dawkins.
E ele é um dos neo-ateus mais virulentos da atualidade, né?
Virulentos, mas sem argumento nenhum. Vocês podem ver depois o vídeo aí desse debate. Na realidade, não há debate, porque o George Pell se mostra também um evolucionista. Ele se mostra também um adepto das ideias evolucionistas. Então, ele por exemplo, ele vai dizer que os humanos, né, eles descendem dos neandertais. Aí passa um ponto ali de discussão entre ele e o Dawkins sobre se os humanos vieram dos neandertais ou se vieram de alguma outra espécie de hominídeo. Quer dizer, então o cardeal é um evolucionista. Depois o cardeal chega a negar a historicidade de Moisés e também a historicidade das leis de Deus, né, que Moisés não teria recebido.
Resumindo, eles têm mais ponto em comum do que divergências, né?
Exatamente, é, exatamente. Aí chega aquele momento que o Richard Dawkins diz assim para ele: bom, já que nós, né, admitimos que os seres humanos descendem de hominídeos, como é que fica essa história do pecado original? Entendeu? Então, aí, como é que vai responder agora uma coisa dessa? Você entrou no terreno, né, do inimigo, o inimigo vai te arrastando para esse terreno arenoso, pantanoso, e depois você se afunda numa areia movediça que você não consegue mais sair.
Uma coisa, inclusive, senhor, que eu gostaria de comentar, você falou do Zeitgeist. Eu lembro que quando eu mesmo era ateu, eu tinha assistido a um documentário com esse título, que o documentário ele é totalmente focado em tentar demonstrar a falsidade da historicidade do nosso Jesus Cristo,
É, exatamente. O ponto
fazendo,
deles.
transformando o
Eles
nosso
vão.
Jesus Cristo em coxa de retalhos.
Exato, exato. Vamos dizer assim, que foi, né, uma construção de mitos, antigos mitos pagãos associados, né, ao culto solar, né? Você pega, por exemplo, esse próprio Paul Johnson, né, esse livro A História dos Judeus, ele vai dizer que a ideia de julgamento, né, pós-morte, não é uma ideia da Torá, ele diz que é uma ideia egípcia, entende? Então aí essas coisas é que vão fazendo com que porque essa gente, eles vêm travestido de toda uma retórica, né? E eles são muito bem articulados e parece que eles dizem coisas que fazem sentido. Então o cara escreve um livro de quase 1000 páginas, né? Um monte de mentiras, né? Um monte de mentiras.
Escrever então, 1000 páginas, bem, qualquer um se esforçando um pouco, se quiser escrever qualquer coisa, é capaz, né?
Então, você pega lá, por exemplo, o Stuart Houston Chamberlain, que foi um autor do século XIX, teve muita influência, né, sobre o movimento nazista, né? E ele escrevia livros assim, né, num estalo. Ele dizia que era inspirado pelos demônios, né? Mas aqui demônios, ele utiliza aquele mesmo expressão do culto aos mortos dos antigos gregos, né? Então, o Stuart Chamberlain escrevia livros assim, né, de 1000 e tantas páginas e tudo, né? Com livros difíceis de ler. Então, inclusive, o Stuart Chamberlain, ele é que vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não era semita, era ariano. Não sei se você sabe que também tem essa vertente também, né? Esse aí você não nega a historicidade, mas aí você deturpa a coisa, né? Mas essa ideia de associar nosso Senhor Jesus Cristo, né, ao culto ao Deus Sol, né, porque os pagãos faziam isso e tudo, né? Ora, isso simplesmente se explica pelo contrário, é justamente pelo contrário, né? Havia algo da revelação, né, originária, a revelação originária vem de Adão, que permanecia nesses diversos povos. E essa revelação originária que prometia a redenção ao gênero humano, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, ele é a luz do mundo. Ele é a luz, ele é o sol do mundo. Então, é por isso que
daí os pagãos... a associação, né?
Exatamente, é exatamente por isso. Então, aí você pega, né, um dado verdadeiro da revelação que foi deformado pelos povos pagãos. Esses povos pagãos, eles tinham algo da revelação, mas que eles deformaram. Por isso é que o livro da sabedoria diz, né, que o paganismo, a fonte do paganismo é a vaidade, né? É a vaidade, é o orgulho do homem, que vai fazer com que o homem passe a adorar o próprio homem. Mas que eles tinham uma base da revelação que lhes prometia o Salvador, isto é fato. Tanto é que todos os povos antigos, eles chegaram a um tal ponto de decadência, né, do paganismo, que quando nosso Senhor veio, já era um anseio desses povos. Eles ansiavam por esse Messias, por esse Salvador, né? Por isso é que os reis magos vão vir lá do Oriente. Olha que os reis magos, eles não tinham, né, a religião verdadeira. Mas como é que eles vão sair do Oriente e vão até Jerusalém em busca desse Messias? Como eles sabiam que esse Messias, né, iria nascer exatamente naquele período? Então, é claro, né, você vê aqui os povos orientais, os persas, né, eles eram extremamente habilidosos, matemáticos, né? Faziam observações astronômicas, calendários, né? Então eles ali, mais ou menos usando a razão natural, usando aquilo de ciência que eles tinham, eles conseguiram fazer um cálculo, e da vinda desse Messias esperado, porque todos os povos esperavam o Messias, não eram só os judeus que esperavam, né? Todos os povos esperavam. Então, essa foi uma das coisas que, por exemplo, o Dom Odilo não soube responder, porque o jornalista da Bandeirante estava risada falando do absurdo dessa história dos rei magos, né? Que não teve rei magos nenhum, que não vieram nada e tal.
Tanto é que a população de Nínive, né, que recebeu a pregação do profeta Jonas, não era um povo semita, né, salvo engano.
Exato, exatamente. Você vê também o caso, né, de Melquisedeque, que não era, né, era pagão e sabia algo da revelação. Porque, né, Melquisedeque é que vai fazer a prefiguração do sacrifício da Santa Missa, né, do pão e do vinho. E era pagão, entendeu? Mas tem uma história de...
Aquela rainha que saiu lá do Império Assírio, né, para ouvir Salomão também.
É, exatamente. Então você tem todo, né, E essa questão, por exemplo, né, do Egito Antigo, né? Ora, os antigos egípcios acreditavam nesse julgamento após a morte, né, o julgamento de Osíris. Eles acreditavam nisso porque os sacerdotes egípcios, os egípcios, eles tinham, né, eles tinham a sua escrita hieroglífica. Essa escrita hieroglífica, ela era algo extremamente complexo, né? Ela só foi decifrada no século XIX por Champollion. E Champollion só conseguiu decifrar por causa da Pedra de Roseta. E nessa Pedra de Roseta tinha a inscrição do hieroglífico, né? Que era o típico, né, dos sacerdotes. E tinha um outro que era mais vulgar, vamos dizer assim, né? Que era praticado mais pelos escribas para cobrança de impostos e tudo mais, ou para fazer os registros do reino, né? E o outro correspondente em grego, da época dos Ptolomeus, né? A época de Cleópatra e tal. Então, o Champollion, ele vai decifrar o códice, né, hieroglífico do grego. Primeiro, ele vai tirar por base o grego para poder identificar os outros dois. Então, havia entre os sacerdotes egípcios um certo conhecimento, né, que eles não revelavam para o povo comum. Né? Eles tinham uma noção, por exemplo, de Santíssima Trindade. Então, era algo que não vinha deles, né? Era algo que eles receberam, né, por tradição. Só que eles, além de deformarem isso, eles escondiam isso também do povo para tirar proveito. É por isso que lá tinha o chamado Livro dos Mortos. Então, o que era esse Livro dos Mortos, né? Era uma espécie de receita para que você se comportasse devidamente na hora, desde o momento da sua separação da alma e do corpo, né? Por esse caminho, que era você percorrer um caminho até chegar diante de Osíris. Então você tinha que passar por um local. E você era conduzido pelo Anubis, que era lá uma divindade que eles cultuavam, metade homem, metade chacal. Né? Então, essa elite sacerdotal do Egito, eles possuíam algum dado da revelação, né? Mas que eles deformavam por interesses também. Então, os povos antigos, de um modo geral, não só os egípcios, não. De um modo geral, eles tinham bem claro essa noção, né, de que há um juízo depois da morte. E por quê, né? Porque havia algo da revelação originária neles, né? E é por isso também que todos ansiavam por um Redentor. E é desse anseio pelo Redentor é que vão vir esses mitos. E depois o Zeitgeist vai dizer que Jesus Cristo, né, é uma cópia desses mitos. É o contrário. Esses mitos foram criados inspirados na promessa do Redentor.
Tem o livro do Monsenhor de Segui, que é sobre o inferno, o Tratado sobre o Inferno, né, que ele demonstra, inclusive, que com base nessas mitologias pagãs, que a existência do inferno é praticamente uma necessidade... É quase que natural da expectativa que o ser humano tem do pós-morte, porque se o ser humano anseia alguma recompensa para os bons, né, após a morte,
Exato.
necessariamente, contrariamente também, tem que existir um castigo para os que viverem mal.
É sim, e é nisso que se fundamenta as leis humanas. Você pega o Código de Hammurabi, né, que é o código de leis escrita mais antigo, e lá você vê claramente isso, né, essa noção de justiça entre o que é o bem e o que é o mal. Então isso é uma representação aqui na Terra, né, daquilo que a gente sabe de alguma maneira, todos nós sabemos, né? Nós temos três juízos, né? Primeiro nós temos o nosso juízo da nossa própria consciência. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, a nossa própria consciência já nos acusa. E depois nós temos o juízo, né, essa justiça terrena, e que é necessária que tenha, né? Então,
Senão,
quando a gente comete um crime, né, nós temos que passar primeiro pelo nosso juízo, para que nós tenhamos o arrependimento, né, a contrição. E é necessário que nós também paguemos por esse crime na justiça dos homens, e depois tem a justiça divina, né? Então são três juízos, né?
que é a
Nós
mais
temos a
severa de
justiça.
todas, né?
É mais severa, porque dessa não tem mais como você consertar, né? Enquanto a gente está
Na
aqui, a
melhor
gente
das
pode.
hipóteses, a gente paga no purgatório. Na melhor das hipóteses.
Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. Agora, enquanto a gente está vivo aqui, a gente não pode ainda, né, se arrepender e tal, né, fazer a penitência, se confessar, né, procura um bom sacerdote, faz uma confissão. Então aí a gente vai resolvendo a questão, né, dessas mentiras, né? Agora, que nosso Senhor Jesus Cristo é uma figura histórica, né? Isto, negar isso daí assim, beira o ridículo, beira a loucura, e parece que é como se a pessoa que não quisesse pagar uma conta que ela deve, era melhor que o seu credor não existisse, né?
Incrível que até tem até ateus, o Richard Dawkins mesmo reconhece que Jesus existiu, pelo menos como uma figura histórica, né? Pelo menos isso. Não chegou até o nível de loucura, né?
Tem um livro, que é horrível, né? Eu queimei, né, na minha fogueira, porque tem livros que a gente põe no purgatório, tem uns que a gente queima, né? Esse se chamava O Zelota, né? Era um livro de um islâmico, ele vai tratar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e tal, mas vai tratar do Jesus histórico, né? Ele vai cair nesse erro aí dos modernistas, né, que é fazer essa separação, né? Hoje nós vamos falar do Jesus histórico, mas o Jesus histórico e o Jesus divino são o mesmo, porque, né, nosso Senhor atuou divinamente na história. O que nosso Senhor Jesus Cristo fez enquanto homem, nenhum homem jamais fez e jamais fará, né? Então ele vai dizer o seguinte, que, por exemplo, os milagres, né? Como é que se explica, né, os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo? Então ele vai dizer que na época era comum. Olha só que coisa absurda, né? Como era comum, né, que tinham vários, né, vários magos e tal. É claro que existiam pessoas que faziam prodígio pela ação do demônio, né? O demônio, ele era o príncipe, o príncipe deste mundo. Só que no paganismo, né, ele governava o mundo, né, completamente. Então, ele fazia prodígios, fazia coisas assim, né, incríveis, e realmente eram assombrosas, né? Mas o que nosso Senhor Jesus Cristo fez, ele vai citar, por exemplo, esse autor, não me recordo o nome desse autor agora, mas o nome do livro é O Zelota, porque ele coloca nosso Senhor Jesus Cristo como um zelota, né? Então deixa eu explicar aqui para os ouvintes, né, essa questão do zelota, né? Então, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, vou fazer um breve resumo histórico, Lúcio, se você não se importa, para a
Pode fazer.
gente situar aqui a coisa, né? Então, a apostasia do povo judeu, ela vai citando muito gradativamente, né? Muito gradativamente. ela vai se acentuar mais durante o exílio da Babilônia. Então, durante o exílio da Babilônia, eles vão, uma parte, né, eu falo judeus aqui, da tribo de Judá, porque depois da morte de Salomão, né, as 12 tribos foram divididas, houve o chamado cisma hebraico, né? Então, houve uma divisão, formaram dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, aqui já estou me referindo ao reino de Judá.
Professor, se me permite uma interrupção, né? O livro O Zelota, A Vida e Época de Jesus de Nazaré, é do autor Reza Aslan.
Isso, exatamente. Aí ele vai dar dados muito, muito interessantes, dado histórico muito interessante, né? Mas não recomendo a leitura deste livro, não. Porque chega a blasfêmia. Vai chegar a blasfêmia, entendeu? Já vou citar já depois aqui também uma blasfêmia desse livro aí. Mas então os judeus de Judá, né, foram para a Babilônia como escravos, como cativos, e depois são libertos pelo rei Ciro da Pérsia, né, e retornam, onde eles vão fazer a reconstrução do templo, aí é o segundo templo, né, de Jerusalém. Mas aí a apostasia tinha entranhado de tal maneira. Por quê? Porque depois desse convívio com, né, com essa parte oriental dos persas, e porque primeiro eles caíram sob o domínio, né, dos babilônicos e depois dos persas. Porque mesmo quando eles retornaram para Jerusalém, eles ficaram sob, né, a autoridade dos persas. Depois é que gradativamente, né, eles vão retomando a certa autonomia, mas aí eles vão caindo sob a autoridade, aí sim, do Império Macedônico. Né? Aí é a época, né, do terrível rei Antíoco, né, que vai profanar o templo de Jerusalém e tal, e vai ter a resistência dos macabeus. Mas esse processo de helenização ali naquele setor da Palestina vai se intensificar e muito, né? Então, é mais ou menos, eu comparo isso daí com a situação que se passou na cristandade ali, do que restava da cristandade já, né, depois da Revolução Protestante, né? Que é esse desejo que o homem tem de abandonar aquele rigor da vida espiritual para abraçar as coisas do mundo. É claro que isso sempre vem acompanhado de um certo progresso tecnológico, um certo progresso científico. Então foi mais ou menos esse processo de apostasia que aconteceu com eles, vai acontecer depois com os cristãos, né? Então, primeiro vai acontecer com o povo de Israel. Eles vão começar a se afeiçoar ao mundo helênico, ao mundo helenizado. Porque, de fato, né, os gregos traziam muitas inovações culturais. O que acontece com a religião verdadeira, né? A religião verdadeira, como ela não, ela não visa este mundo, ela visa a eternidade, né? Ela sabe que este mundo aqui é uma passagem. O que está em jogo aqui é a salvação da alma. É claro que, né, isso faz com que haja um certo congelamento civilizacional, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na Idade Média, né, se diz assim: ah, a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Por quê? Porque não teve prosperidade nenhuma, não teve nenhum avanço tecnológico, nada. É porque isso não era o mais importante. O mais importante para o homem medieval era a salvação da alma, entendeu? Não é que o homem medieval fosse incapaz de projetar máquinas, né, ou de ter avanços científicos, né, progressos tecnológicos. Era simplesmente que isso não era importante. Então, a vida interior, a vida espiritual, ela faz com que a gente vá se desapegando dessas coisas do mundo, né?
A prova de que o homem medieval era bem capaz é só olhar as catedrais que eles construíram.
Exato. Isso é que era o mais importante, entendeu? O mais importante era o culto a Deus, né? Então, isso fazia o melhor para Deus. O melhor era para Deus. o que é o certo, o que é o correto, né?
Certamente. O homem medieval foi capaz de escrever a Suma Teológica.
Olha o pensamento medieval, a elevação que era. É o suprassumo, sabe? Da elevação intelectual. Nada de Idade das Trevas. Mas o problema é que o progresso material, né, ele seduz, né? Justamente por quê? Porque as necessidades espirituais muitas vezes são árduas. Faz com que o homem ele tenha, né, esse apego ao mundo. Ele vai se voltando para o mundo. Isso aconteceu com o povo de Israel. Daí que vai formar essa classe de saduceus. Então, os saduceus, eles vêm daí. Eles vão surgindo desse... Porque os saduceus, eles eram, né, por assim dizer, né, reformadores. Vamos usar o termo reformadores aqui no sentido que se usa quando fala de Lutero e da reforma protestante, né? É o termo que usa o Paul Johnson também no livro dele sobre a história dos judeus. Quer dizer, então, essa gente, os saduceus, para ele, para o Paul Johnson e para outros historiadores, estavam alinhados com o progresso. Eles queriam a helenização. E eles viam que a religião mosaica atrapalhava, era um empecilho. Olha como é que é a mesma coisa dos iluministas, né? É a mesma ideia do Diderot, por exemplo, dizer que a Igreja Católica atrapalhava o progresso. Isso já tinha acontecido lá com o povo eleito. Então aí começa esse processo de apostasia, que vai chegar ao ponto, né, deles se tornarem materialistas, assim que eram os saduceus, vão se tornar materialistas, amigos do poder, né, e interessados apenas no bem-estar físico. Você vê como é o mesmo caminho, né, que fizeram os modernistas. Por isso é que eu fiz um vídeo, né, os saduceus, né? Os saduceus, porque eles são saduceus, esses que governam a igreja hoje, eles são saduceus. E é interessante que o Bergoglio, né, o Papa Francisco, uma certa ocasião, né, ele estava chamando, né, os tradicionalistas de fariseus, né? Porque ele sabe que, na verdade, eles são saduceus, eles são materialistas, né? A religião do homem, né? A religião do Concílio Vaticano II é a religião do homem, é a religião que visa apenas este mundo, né? O bem-estar neste mundo. Tem mais espiritualidade.
Uma vez, vi um vídeo curtinho aí, né, que me precisa de sugestão, eu fui ver, e ele tava negando a publicação dos pães e peixe.
Exatamente. Ele diz que o que houve, né, foi uma divisão, né? Agora eu não sei como é que com aquela quantidade de pão e peixe conseguiu dividir tanto e ainda sobrar um tanto.
Deve dar uma migalha para o povo ficar saciado ainda, né?
Saciado ainda, comendo uma migalha, né? Mas é o que ele diz, né? Porque ele vai seguir exatamente isso daí, essa ideia modernista, né? De negar o Jesus, porque eles são muito, muito espertos, assim também faziam os saduceus. Diante do povo, eles não negavam, né, as verdades de fé, mas entre eles não acreditavam mais em nada. Acreditavam mais em ressurreição, acreditavam em absolutamente nada. Assim fazem os modernistas. Quando eles estão na igreja, eles falam do Jesus da fé. Agora, fora de lá, quando eles vão nos programas de televisão, né, quando eles vão, aí eles querem parecer homens, né, inteligentes diante da sociedade. Eles não podem falar que Jesus fez milagre, que a sociedade não aceita isso, né? Por isso que o Bergoglio fala, Jesus não era mágico, né? Não ia fazer magia, não tinha uma varinha de condom para fazer mágica, né? Quer dizer, não tem fé, não tem mais nada, entendeu? Perderam tudo. Então, assim, esse processo aconteceu com os saduceus, e aí quem vai se opor aos saduceus são os fariseus. E aí por isso é que entra essa época terrível, sangrenta, né? Porque vai ter um período da dinastia dos Asmoneus, que vai suceder os Macabeus, e vai terminar muito mal essa dinastia dos Asmoneus com o Alexandre Janeus. O Alexandre Janeus vai se proclamar sacerdote, vai ter uma revolta dos fariseus contra ele, porque os fariseus, né? Os fariseus eram assim, eram intérpretes da lei, né? Os saduceus tinham codificado a lei e não podia mais alterar nada, né? O que está escrito. Os fariseus, eles interpretavam a lei e iam adicionando novas interpretações em cima de interpretações, né? Aí você já não sabe o que estava pior, entendeu?
Era o livre exame da época, né?
Era uma espécie de livre exame. Você já não sabe aí o que estava pior, se eram os saduceus ou se eram os fariseus. Mas o fato é que eles eram inimigos, né? Eles não se davam. Não, e só se uniram, né, para assassinar Nosso Senhor. Aí eles se uniram. Aí eles se uniram e fizeram um conluio, né, para poder matar Nosso Senhor. Então, esse processo de apostasia é que vai fazer com que eles, mesmo sabendo do nascimento do Messias, do dia do nascimento, onde o Messias nasceria, vai fazer com que eles não vão lá. Porque você veja, os magos vieram lá do Oriente e vieram com o cortejo todo, né? Foi uma coisa imensa. Não é como nos filmes que a gente vê, que vem só três caras no camelo, ou como a gente vê no presépio, né? Não, é um cortejo. Eles vinham trazendo muita riqueza, né? Era uma coisa impressionante de ver esses magos chegando, a tal ponto que Herodes ficou impressionado quando viu, né? Então eles vão perguntar para os sábios, né, de Jerusalém. E o sábio de Jerusalém fala, não, o Messias realmente vai nascer agora, está na hora de nascer e vai ser lá em Belém. Ora, eles sabiam e não foram receber o Messias, né? Por que é que não foram? E os magos foram, né? E por que é que não foram?
Justamente os gentios.
O gentio é que vai, né? Eles não vão. Eles não vão por quê? Porque primeiro que eles temiam, né, o Herodes. Ou seja, eles estavam mais preocupados com esta vida do que com a revelação, né, e a vida eterna. Eles estavam mais preocupados, tinham se tornado materialistas também. Então aí você tem saduceus, você tem fariseus, né? Você vai ter os essênios. Os essênios eram mais ou menos como os sede vacantistas, né? Os essênios dizem assim, não, acabou essa religião aí, né? Não tem mais sumo pontífice. Porque com essa helenização, esse processo de helenização, né? E depois com o domínio dos romanos, o que acontece é que toda aquela classe sacerdotal dos levitas misturou-se com os idumeus, que eram habitantes da região durante o exílio da Babilônia. Os idumeus, eles eram descendentes de Esaú, né? Descendentes de Esaú. Então, os idumeus viviam ali em Jerusalém. Quando os judeus retornaram, houve um processo forçoso, né? Os asmoneus forçaram os idumeus a serem assimilados pelo judaísmo, a religião do templo. Aqui nós estamos falando de judaísmo, né? O judaísmo ainda...
religião mosaica, né?
Mosaico ainda. Mas já deteriorado, já corrompido, caminhando para a apostasia final, né? Então, os idumeus, eles forçosamente, né, eles são convertidos. E aí vai haver casamentos, né, entre idumeus. Por exemplo, o Herodes era idumeu e casou-se, né, com Mariane, que era uma filha de um sacerdote do templo. Então, é por essas coisas é que os essênios, eles vão se retirar. É mais ou menos assim, como os sede vacantes. Vão dizer, não tem mais sumo sacerdote, não tem mais nada. É, então, eles vão se retirar. E havia o grupo dos zelotas, que eram, né, os zelotas eram mais revolucionários, né? Eles desejavam o Messias terreno. Esse Messias tinha que ser uma espécie de líder político. Os zelotas seriam como o pessoal da Teologia da Libertação, vamos dizer assim, né? E que prega uma revolução social, né? Que tem uma ideia do Messias como esse homem, né? Que vai promover uma justiça social. No caso dos zelotas, a justiça social seria o fim da dominação romana e o restabelecimento da autonomia, e não só da autonomia do povo de Judá, como também do seu domínio sobre os outros povos também, né? Você vai nascer um desejo, tanto nacionalista quanto imperialista. Então, esse autor aí do livro Zelota, ele coloca nosso Senhor Jesus Cristo dentro desse contexto, mas como um zelota, entende? E aí vem a blasfêmia dele dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, na realidade, não era filho de Deus, e nem de São José. Ele teria sido filho de um soldado romano chamado Pantera. Olha a blasfêmia, né? Isso é o que diz o Talmud. E por isso, quando fizemos aquele TED Talk sobre rock, né, nós mencionamos aí que tem um
Sim,
grupo de rock com esse nome, né? É
sim. Sim.
um.
Inspirado justamente
Nessa historieta aí, nessa historieta, né?
talmúdica.
Que é para dizer que a Virgem Maria não era virgem, coisa nenhuma, que Nosso Senhor foi produto de um adultério, né? Etc, etc. Né? Aí você vai lendo essas coisas aí, o cara vem com toda uma roupagem, entendeu? Que ele vai citando, né? Muitos dados, né? Históricos e tal. Claro, ele leu Flávio José e tudo, né? E aí vai para depois dizer essas besteiras, entendeu? Dizer esse monte de asneira.
Isso é típico de quem busca a sabedoria do mundo, né? Que é pagar de erudito, né? Lendo essas fontes aí, mas desconsiderando totalmente
Assim,
a ordem sobrenatural.
exatamente, quando desconsiderando, né, que a história ela é, né, um projeto de Deus, né? A história, o sentido da história é a redenção do gênero humano, né? Nós caímos na história por causa do pecado original, né? A história é isso, né? É esse desenvolvimento, não desenvolvimento no sentido, né, material, tecnológico e tal, né? Mas do desenvolvimento da maturidade, né, do homem até chegar a este momento fundamental da história, que era a vinda do Redentor. Por isso se diz que Nosso Senhor nasceu na maturidade dos tempos. Está aqui uma prova histórica de Nosso Senhor, né? Primeiro que o Nosso Senhor não escreveu nada. Então isso é uma coisa que ele dizem assim, ah, não escreveu nada. Mas aí falam, por exemplo, esses que negam, né, a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, acreditam, por exemplo, na historicidade de Buda. Ora, é mais fácil provar a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo do que a historicidade de Buda. Buda é mais uma figura mítica do que propriamente, né, uma figura real. Não estou negando a historicidade do Buda, mas nós temos, mais fontes que comprovam a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo
E
do que.
tem muita mitologia em torno de Buda também, né? Não, pode ser que a
Sim,
pessoa até tenha existido, mas
exato.
esses negócios de que teria.
Na verdade, sim, né? Ele tem toda uma construção mitológica, tal. A própria imagem, né? A própria imagem dele, né? Essa figura gorda, né? Tal. Mas o Buda teria sido, na realidade, né, um herege do hinduísmo, né, daquela doutrina de castas hindu, né?
Sim,
E
ele era
aí,
um dissidente, né, do
dissidente, era um dissidente, ele não aceitava essa questão dessa divisão por castas, né, que no sistema hindu é uma coisa que não muda, né, não muda. Então, Buda não aceitava isso. Então. E aí vai ser um dissidente, né? Mas nosso Jesus Cristo, primeiro, nós temos os evangelhos. Aí eu recomendo aí quem está ouvindo o TED Talk assistir, tem uma aula muito boa da viúva do professor Orlando Fedeli, que agora é irmã. Não sei o nome dela, religioso. Mas é uma aula muito boa, excelente, sobre a veracidade dos evangelhos. Ela já tinha dado essa aula antes, né? Quando estava na Monfort, e agora saiu há poucos dias no Flos Carmeli. Recomendo muitíssimo, né, assistir essa aula. É de uma riqueza assim impressionante. Então você tem assim, né, os evangelhos são documentos autênticos e verdadeiros, né? Porque todo historiador ele precisa saber essa diferença entre um documento autêntico e um documento verdadeiro. Às vezes o documento é autêntico e não é verdadeiro. E, por exemplo, né, os evangelhos apócrifos, né? apócrifos, evangelhos apócrifos. Por que que eles são apócrifos? Porque, embora eles sejam autênticos, eles não são verdadeiros. E é muito fácil provar que eles não são verdadeiros. Por quê? Porque eles estão imbuídos de uma doutrina, que é o gnosticismo, né? Que é típico do mundo do século, segundo século, do terceiro século ali, depois de Cristo. Então, essa coisa, por exemplo, né, que eles acharam lá em Nag Hammadi, né, no Egito, que são os evangelhos apócrifos, né, evangelho de Judas, evangelho de Santa Maria Madalena, evangelho de São Tomé, né, são documentos que foram, eles têm uma antiguidade, de fato, eles foram escritos, né, há bastante tempo, provavelmente no século II, mas eles são falsos, né? Ou seja, o conteúdo deles é mentiroso. Ao ponto que os evangelhos, né, os quatro evangelhos, eles são tanto autênticos como eles são verdadeiros. Então, quando, né, aquele rapazinho lá descobriu os manuscritos do Mar Morto, porque quando estava tendo, né, toda aquela confusão na Judéia, por causa da revolta dos judeus, e aí o Vespasiano vem com as suas tropas, né, começa a sitiar a cidade de Jerusalém na ocasião da morte do Nero, né? O Nero é assassinado e aí o Vespasiano volta para Roma para poder, né, aí vai ter uma briga ali, né, ele que vai ser o imperador depois, e deixa o Tito, filho dele, para coordenar a ação, né, da supressão ali da revolta do povo judeu, que vai acabar destruindo com Jerusalém, destruir o templo de Jerusalém, né, que como nosso Senhor Jesus Cristo tinha previsto que aconteceria. Então, no meio desse caos, dessa confusão, muitos documentos, né, foram levados para o deserto para serem guardados. E, então, quando foi descoberto esses documentos aí dos manuscritos do Mar Morto, eles foram juntando aqueles fragmentos e tudo, né? Pegaram lá um fragmento, a professora, a doutora Ivone, ela cita isso, né, nessa aula dela, né? Eu não tenho de cabeça aqui os dados, mas aí demonstra claramente que é um trecho do Evangelho, se não me engano, de São Mateus, né? Mas quem fez essa descoberta foi até um padre. Ou seja, se esses documentos, eles estavam em Jerusalém na época da destruição do templo, nós estamos falando aí, né, ano 70, né, Nosso Senhor tinha morrido no ano 33, então nós temos aí, né, uns 37 anos, né, depois da morte do Nosso Senhor. Os evangelhos já tinham sido escritos. Então, é evidente, fica provado aí, né, que quem escreveu os evangelhos foram testemunhas oculares que viveram aquilo, né? Então, é esse pequeno fragmento. É claro que tem outros, é porque quando eles descobriram os manuscritos do Mar Morto, eles fizeram um alarde danado, né? Porque aquilo ali já tinha caído, né, nas mãos, né, dos sionistas, e aí já tinha sido, 1948, né, de Israel. Então, fizeram um alarde. Agora, né, vai provar que a coisa toda. Como as coisas começaram a ver que estava acontecendo o contrário, e os manuscritos provavam a veracidade dos evangelhos e provavam a verdade histórica de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eles pararam de falar do assunto, né? Você vê que hoje quase não se fala mais dos manuscritos do Mar Morto, né? Porque justamente quando esse padre descobriu esse fragmento que demonstrava, né, que os evangelhos foram escritos na época de nosso Senhor Jesus, e não posteriormente, como dizem os modernistas, né? Os modernistas que querem negar a historicidade de nosso Senhor Jesus Cristo vão dizer, usando aquele princípio da imanência vital, né, que eu citei antes, e que foi a própria igreja, né, no seu nascedor ali, as comunidades, né, que foram escrevendo os evangelhos ali por volta do século II, tal, mas e aí, no entanto, você tem esse fragmento que prova que os evangelhos foram escritos na época mesmo. Então, eles são autênticos e verdadeiros e são complementares, né? Você pega os evangelhos, você vê que eles são complementares. Eles não se contradizem, jamais. Né? Um, pelo contrário, um acrescenta algum dado ao que faltava no outro.
Eu queria destacar aqui, né, que tem um artigo na Super Interessante. O título é Jesus era moreno, baixinho e invocado. Não sei se chegou a ver.
É, eu vi aquela coisa da... Porque você sabe que essa gente toda, né?
Que tá na Super, Super Interessante, né?
Ah, é. Você vê, qual que é a editora?
Da Editora Abril.
Pois então, né? Aí você vai vendo, né? Eles nunca vão publicar uma coisa que seja, né, favorável ao nosso Senhor Jesus Cristo. É, eles vão sempre deformar nosso Senhor Jesus Cristo. Então saiu lá, por exemplo, aquele ideia, o Jesus, como Jesus era. Foi, acho que foi a BBC que fez uma simulação.
Colocaram Jesus com a cara do Lula, né?
Com a cara do Lula, é. Foi um Jesus parecido com o Lula. Então, veja bem, nós temos aí essa questão de como era fisicamente nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, esses autores vão se basear, né, na ideia de como é que era o povo semita, né, como é que era o povo semita naquele período ali. É, por isso que eles vão dizer, né, o senhor era baixinho, era moreno, né?
Cabelo curtinho.
Aí diz assim, a construção da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma construção, né, medieval e depois, né, renascentista e tal. Ora, aí nós temos, né, o quinto evangelho, que é o Santo Sudário. Aí é uma coisa, depois eu vou fazer, eu pretendo gravar uma aula para explicar, né, o processo histórico do Santo Sudário, né? Porque o Santo Sudário é uma coisa tão impressionante, foi uma coisa que me ajudou muito na minha conversão, Luciano. É porque quando eu comecei a estudar o Santo Sudário, porque primeiro, né, a pessoa para negar a maravilha que é o Santo Sudário, a pessoa tem que ter muita má fé, tem que estar muito afastada de Deus, né, e tem que ter muito ódio à verdade.
Ou ser modernista, que é quase a mesma coisa, tem que se passar.
Não quero estudar a coisa, entendeu? Porque se você estuda o Santo Sudário, você fica absolutamente, se você é uma pessoa honesta, você fica absolutamente convencido de várias coisas. Primeiro, que os evangelhos são verdadeiros. Segundo, que, né, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Foi isso que me deixou mais feliz. Né? E São Paulo dizia, né, se nosso Senhor não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque é histórico que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Né? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um dado histórico, é um fato histórico. Não só o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é histórico, como a sua ressurreição. Não só a morte de nosso Senhor Jesus Cristo é um dado histórico, como a sua ressurreição é um dado histórico. E, né, assim, a grandeza de Deus, tendo piedade, né, da nossa, do verme que nós somos, né, do nada que nós somos, principalmente neste século XX, é o século do nada, foi dada essa prova, porque foi justamente a época, né, em que a técnica se aprimorou a tal ponto em que se pode comprovar que o Santo Sudário é um documento, é uma prova, né, documental da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu lembrei de um modernista, né, de um filho da serpente, né, chamado o padre André Torres Queiruga, que ele nega a ressurreição material de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Ele acha que foi algo meramente espiritual, simbólico.
Isso, todos eles dizem isso. O Alfredo Loisy dizia isso, né, e depois é repetido isso aí pelo padre Fábio de Mello. É que o padre Fábio de Mello, né, ele diz isso, que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi simplesmente, né, um dado de um momento de uma fragilidade emocional dos apóstolos, estavam acuados, com medo, sentindo a dor da morte do nosso Senhor, sentindo a falta de nosso Senhor. Então eles, né, projetaram essa imagem do nosso Senhor ressuscitado. Ora, nós temos um documento que prova a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse documento é o Santo Sudário. Né? É um documento que prova. E por mais que os inimigos aí, né, tentem, né, desqualificar, como fizeram com aquele teste de carbono 14, né, para desqualificar o Santo Sudário, ora, não vai ser um teste de carbono 14 que vai desqualificar todas as outras áreas da ciência que atestaram a veracidade do Santo Sudário.
E mesmo esse teste foi feito com recorte, com corte de um tecido novo que foi costurar, emendado, né, no Santo Sudário original.
Exatamente. Mesmo assim, o carbono 14 não seria recomendado para fazer no bolinho do Santo Sudário, porque, né, o Santo Sudário tem uma história, entendeu? Ele passou por diversos lugares, sofreu diversas contaminações.
E fora que o Lin já era para ter se deteriorado faz muito tempo, né?
Agora é muito interessante aquela foto, né, dos gênios aí, do carbono 14, e eles põem lá a data no quadro negro, né, eles põem lá a data e quando teria sido feita a fraude do Santo Sudário e bota lá um ponto de exclamação, né? Para que é um ponto de exclamação? Olha, ponto de exclamação exprime algum sentimento, né? Para a ciência não é uma coisa neutra, não é uma coisa, né? Para que botar um ponto de exclamação? Como quem diz assim, né? É que vencemos, né? Vencemos. Então, venceram nada, entendeu? É uma mentira, né? E o Santo Sudário, agora, as pesquisas mais recentes sobre, já demonstram outras coisas. Já demonstra que o Santo Sudário, porque o Santo Sudário, né, inicialmente você vê uma fotografia, né, e negativo, né? E quando você tem o negativo da fotografia, você vê o positivo da imagem. Mas só foi possível ver com a invenção da fotografia e com a fotografia de Secondo Pia, né, no
E
finalzinho do
isso achei
século.
impressionante.
Isso já é impressionante, a
Porque
tal ponto.
tanto é que popularizou ainda mais a devoção à Sagrada Face, né? Porque Cristinho era a história da Santa Verônica, né? Que enxugou o rosto do Nosso Senhor, né? Que o rosto dele ficou estampado
Santa
no.
Verônica disse aí mesmo, né? A verdadeira imagem, né? Isso que quer dizer Verônica, né?
Sim, e de repente de repente temos uma versão moderna, né? Dessa mesma
Exato.
imagem.
E você vê como Jesus era, entendeu? Então Jesus não parecia com Lula. Jesus está exatamente de acordo com a imagem que os medievais faziam dele, né?
Especialmente do Pantocrator, né? Do Cristo Pantocrator.
Exatamente. Então, assim, tem vários, né? Aquela marca na testa, né, que parece um 3 invertido, né? E ali foi o sangue, né? E no Santo Sudário, né, tem duas imagens do Santo Sudário, né? O Santo Sudário tem uma imagem. Isso aqui é muito interessante no Santo Sudário, né? Ele tem uma imagem que é uma imagem produzida pelo sangue, né? Então, e ele tem uma imagem produzida pela ressurreição, produzida pela luz da ressurreição que chamuscou o linho, né? Queimou assim a superfície do linho, gravando a imagem. Então, ele tem uma imagem natural e uma imagem sobrenatural, o Santo Sudário. E é por isso que a parte branca que a gente vê no negativo do Segundo Pio, que revela o rosto de Nosso Senhor, é sangue, né? Porque no Santo Sudário, o sangue, né, está em escuro. Enquanto que a imagem que foi gravada pela luz, ela está clara, está no negativo, né? Por isso que de perto você quase não consegue ver. Precisa se afastar um pouco, né, uma certa distância, para você conseguir ver a imagem. Então tem essa coisa interessante, né? Você tem uma imagem com sangue. Então, quando você vê aquela barba branca, né, no negativo do Segundo Pio, Segundo Pio, que revela, né, a face de Nosso Senhor, aquela barba, na verdade, é sangue, né? Aquela barba estava encharcada de sangue, né? Mas aí o que é interessante é que você tem, né, a imagem de Nosso Senhor. Né? Você tem a imagem de Nosso Senhor. Então, e outra coisa, os antigos conheciam essa imagem, né? Isso prova lá por essas basílicas orientais, né? Você vê aquela imagem do 3 invertido, eles pensavam que eram fios de cabelo, né? Aí eles desenhavam assim como se fossem 3 fios de cabelo, né? É, a ideia também, né, de que tinha uma perna mais curta, porque a imagem do Santo Sudário mostra uma perna mais curta. E, na verdade, né, a perna enrijeceu, Nosso Senhor foi crucificado com um pé sobre o outro, né? Então, aí a ideia de Jesus claudicante. Aí você vai ter várias imagens, né, do menino Jesus com a perninha menor do que a outra. Você tem toda uma iconografia de Nosso Senhor Jesus Cristo que é baseada no Santo Sudário. Então, os antigos já conheciam. O Santo Sudário rodou por várias partes, né? Ele primeiro foi para Edessa, porque quando, né, o São Pedro recebeu a notícia da ressurreição, foi correndo para lá, né, para o Santo Sepulcro. Ele e São João. São João era mais novo, chegou primeiro. Né? Mas São João, esse é outro dado interessante, é que São João não entrou, né? Ele ficou esperando São Pedro. São Pedro era a autoridade maior, era o Papa, né? Então São Pedro entra. Então você tem o primeiro nicho, né? Depois você tinha o segundo nicho, que era uma escavação dentro da rocha, que você tinha que entrar agachado até o local do sepulcro. E é ali que eles vão ver, né, o sudário. Eles vão ver o sudário ali. É. E aí, quando eles abrem o sudário, eles vão ver essa imagem. Então, por isso que o Evangelho diz assim: e viu e creu. Né? O que foi que ele viu? Ele viu, né, a imagem de Nosso Senhor, da ressurreição de Nosso Senhor. Então, aí ele acreditou na ressurreição, porque até então eles não estavam acreditando, né? Santa Maria Madalena estava contando e eles não acreditavam, né? Então, eles pegaram esse linho, dobraram, né, e como. A morte, né, para os judeus era uma coisa repugnante, até hoje é, né, uma coisa repugnante, né? Então isso tinha que ficar muito bem guardado. Então eles pegaram, guardaram isso e, claro, durante a perseguição que teve, né, aos cristãos, aquilo foi parar lá no reino de Edessa. Havia um rei que sofria de uma doença e queria ser curado, né? Já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus fazia milagre e tal. Se eu não me engano, o nome do rei era Abigar, né? Então, o Santo Sudário vai até o reino de Edessa, e lá, quando o rei se depara com o Santo Sudário, ele fica curado na hora. Então, ele passa a ser, né, objeto de veneração, fica muito bem guardado lá. Então, eles vão pegar o Santo Sudário, depois que vai tendo as invasões, né, e o reino de Edessa vai cair. Eles vão guardar o Santo Sudário num local assim muito estratégico, né? Eles vão fazer uma parede falsa, né, uma muralha, e vão deixar ele guardadinho ali, mas vai deixar ele dobrado. Ele vai ser dobrado em várias partes, vai ficar só o rosto à mostra. Ele vai fazer uma moldura disso, né? Então é por isso que o que foi conhecido do Santo Sudário durante muito tempo foi só a parte do rosto. Aí eles chamavam de imagem não feita por mãos humanas. Porque era evidente que aquilo não tinha sido uma pintura, não era uma pintura, não era um, né, não tinha sido um ser humano que tinha feito.
Parece que ficou demonstrado, né, que é impossível ou mesmo ou muito difícil qualquer artista, por talentoso que seja, reproduzir algo assim.
É por isso que a gente fala que não tem limite para a burrice do ser humano, né? Porque os antigos, eles tinham o Santo Sudário, eles tinham uma parte que eles viam, que era o rosto, muito mal, porque, né, era uma imagem, era um negativo, na verdade, né? Era um negativo de uma fotografia, porque é isso que o Santo Sudário é. Como foi feito pela luz, né? É o mesmo processo de uma fotografia. Mas os antigos viam aquilo e acreditavam, porque está evidente que a coisa não foi uma pintura. E os modernos, que têm todas as provas científicas, eles não acreditam. É que não tem limite para a burrice humana.
Sim. Inclusive, vamos linkar, né? Foram 5 aulas, né, do Dom João Batista sobre
Sim,
Santo
muito
Sudário.
boas. Tá no meu canal, tá no canal do Mosteiro também da Santa Cruz, né? Ele se baseia no estudo de um legista, né? francês, é muito detalhado. E olha que esse legista, né, ele começa partindo do princípio de que o Santo Sudário é falso. Mas é o que eu disse, né? Toda pessoa honesta que começa a estudar a coisa começa a ver. Porque primeiro você tem, né, o processo de crucifixão. Então aí os primeiros negadores da historicidade de Nosso Senhor, eles vão negar inclusive isso aí. E vão negar inclusive que os romanos crucificavam pessoas. Ah, porque não tem nenhum... Mas como não tem, gente? Tem lá, por exemplo, tem um conto de Petrônio, que viveu na época de Nero, falando sobre crucificados, né? Aí depois vão encontrar lá, né? Os arqueólogos vão encontrar lá, lá na Palestina, uma ossada de um crucificado. Aí como é que sabe que é um crucificado? Porque tem um prego ali enfiado, né? Um pedaço de prego enfiado ali no tornozelo da pessoa, né? É o famoso caso Iohanai, o crucificado, que é a arqueologia provando, né, que havia, que os romanos usavam cravos e crucificavam e tal, entendeu? Então, isso aí não se sustenta mais, dizer que não tinha crucifixão, né? E o Santo Sudário vai mostrando todo o processo de crucifixão, como era feito. O Santo Sudário demonstra, primeiro, né, a marca do patíbulo, porque a cruz era assim, né? Tinha os tipis que ficava, né, no local da crucifixão, já ficava fixo lá, e tinha o patíbulo, que era a parte, né, horizontal, e o crucificado tinha que carregar. No caso de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele carregou, isso devia pesar uns 50 quilos, você imagina o que era isso, hein? Coisa assim, imagina carregar um saco de cimento nas costas, subindo, né? Depois de ter sido flagelado daquela maneira que ele foi, porque a flagelação foi uma coisa de esfolar, né? Arrancou pele, arrancava tudo.
Isso já é, isso por si já, se não for um milagre, já é algo bem espantoso, né?
Então, isso por si só já vai demonstrando para nós, né, alguns dados, né, do físico de Nosso Senhor, que não era baixinho. Era uma pessoa que tinha, né, uma certa postura física, né? O Santo Sudário demonstra algo em torno de 1,80 m, um pouquinho mais do que 1,80 m, né? Porque assim, quem era baixinho, na verdade, eram os romanos, entende? Os romanos eram mais baixinhos, a média de altura dos romanos era 60, mais ou menos, e tal.
E mesmo que os hebreus sejam baixinhos, né, não seria nada anormal o Nosso Senhor ser um pouco mais alto, porque com certeza tinha gente com altura acima do normal, né, acima da média.
Exatamente. Mas os latinos é que eram mais, né, mais baixinhos. Sim. E tal.
Porque os japoneses mesmo, eles são majoritariamente baixinhos, né?
Mas tem as exceções.
Tem exceções. Tem japonês de 1,80 m, tem até japonês passando de 2 m, né? Então, porque o Nosso Senhor não poderia ter 1,80 m no meio de Nanico? Ainda mais sendo filho de Deus.
Pois é, exatamente, né? Isso é um dado muito importante, Luciano. É exatamente isso daí, né? Nosso Senhor era belo. E eles querem fazer Nosso Senhor feio, né? Eles querem retratar Nosso Senhor como um homem feio.
Uma cara do Lula, né?
Uma cara bem Neandertal, né?
Só não. Eu acho que isso só não é mais blasfema do que o Salvatore Mundo de Leonardo da Vinci, né?
Eu tô fazendo uma aula sobre beleza, né? E falar sobre essa questão. Nosso Senhor era belo, era um homem belo, né? Porque nós somos, né, todos nós. Nós tendemos à beleza. É claro que nós tendemos à beleza, porque nós somos feitos, né, para aquilo que é belo, que é Deus. A pessoa que gosta do feio, né, é o chamado mau gosto, né, é um fenômeno que se dá, né, que começa pelo ódio a Deus. Porque não é possível uma pessoa odiar a beleza, né? O que faz a pessoa odiar a beleza no fundo, é um ódio a Deus. Então, Nosso Senhor era belo. Por quê? Porque como nós somos atraídos, né, pela beleza, Deus encarnado não podia ser um homem feio, né? E tinha que ser um homem belo, tivesse uma aparência agradável. E o Santo Sudário demonstra exatamente isso. Né? Nosso Senhor era belo, era um homem belo.
Tem
É...
uma reconstrução artística, né, de como teria sido a Nossa Senhora com base no que é, foi feito no Sudário, né? Não sei se é imagem autêntica, né? Não sei
É,
se, mas é, parece.
sim. Exatamente, por isso que Nossa Senhora era bela, porque Nossa Senhora era belíssima. Nossa
Sim,
Senhora
era um, mostra realmente uma
era
mulher bonita, né? Bem
exatamente.
bonita.
E a natureza humana de Nosso Senhor, né? E veio dela. Então, ela era extremamente bela, a tal ponto que a beleza de Nossa Senhora chegava assim até deixar a pessoa, né, em vice, né? Ficava assim, tonta, né? Diante daquela beleza toda, né?
Em
Era
êxtase,
muito.
né? Êxtase espiritual.
Era muito bela, muito bela. E as aparições de Nossa Senhora, todos os que, né, tiveram essa experiência, né, as crianças que viram Nossa Senhora sempre falaram, né, beleza assim que não dá para descrever, né?
E lembrando que
Então,
Nosso Senhor não tinha pai biológico também, né?
aí
Então,
o
puxou toda ela.
sim, toda ela, né? Então era um homem belo, muito belo, né? E o Santo Sudário vai demonstrar isso para nós. Mas aí eu dizia, né, as características da questão da crucifixão, porque ele vai carregar o patíbulo, então tem aquela marca, né, Santo Sudário nas costas, no ombro, né, que demonstra como se carregava. Na verdade, Nosso Senhor não é como nos filmes, né? Nosso Senhor não estava amarrado, porque o que se diz é que Nosso Senhor, os crucificados iam, de fato, eles iam amarrados uns nos outros, né? Porque eles sabiam que depois daquele suplício todo, não ia ter descanso, ia vir um suplício maior, que era, né, a crucifixão. Então, eles queriam fugir daquele negócio. Nosso Senhor não. Nosso Senhor abraçou o patíbulo voluntariamente, né, e foi sem resistência nenhuma. A tal ponto que depois aquele centurião vai falar: e verdadeiramente este homem era filho de Deus. Porque ele vai ver essa doçura em Nosso Senhor. Diante daquela atrocidade toda que ele sofria, daquela tortura toda que ele tinha sofrido, vai ver essa docilidade. É uma coisa de impressionar, né? Quando a gente vê a coragem de um homem diante da morte, qualquer pessoa se impressiona. É porque é uma coisa sobrenatural. Porque o normal é, diante da morte, as pessoas, né, se apavorarem e, de alguma maneira, né, tentar fugir. Agora, quando você vê a pessoa diante da morte aceitar, né, nosso verdadeiro cordeiro, né, aceita a morte como um cordeiro. Então, isso vai demonstrando, né, o processo de crucifixão de Nosso Senhor, o Santo Sudário. Por isso que o Santo Sudário, ele é o quinto evangelho. Ele é um complemento, né, do evangelho. Ele é um documento que comprova a veracidade de tudo que está escrito nos evangelhos. E é preciso ter muita má vontade para não estudar o Santo Sudário. É por isso que eu fiquei tão feliz quando eu estudei o Santo Sudário. Porque eu falei, Nosso Senhor ressuscitou, né? Nosso Senhor ressuscitou. Isso me deixou na felicidade. Por quê? Porque se o Nosso Senhor ressuscitou, tudo que ele ensinou, tudo que ele disse é verdade, né? Então nós não temos mais por que temer, né? Não precisamos ter medo, né? Então tudo que nós estamos passando hoje, né, toda essa crise, né, a gente não precisa ter medo disso, né? Porque Nosso Senhor venceu o mundo, né? Nosso Senhor ressuscitou. E a ressurreição também é para nós, né? Nós ressuscitaremos também.
Tem também ele diz, esse artigo também diz que ele não nasceu nem em Belém e nem no dia 25 de dezembro.
É.
Esse artigo da. É outra coisa também que.
É outra bobagem também, porque, né, existia lá em Roma, né, a festa pagã, né, do Sol Invicto, né? Essa festa pagã, ela vai começar, na realidade, em Roma, depois de Cristo, né? Ela vai começar na época do Heliogábalo, que virou imperador, uma figura estranhíssima, né? Mas ele era oriental. Foi o primeiro imperador romano que era oriental. Vinha lá daquela região dos persas, lá dos sassânidas, né? Era um sujeito que se vestia de mulher, né? Mas não era porque fosse homossexual, não. É porque era uma figura. Se pintava, né, tal, porque era como se faziam os sacerdotes, sacerdote entre aspas, né, daquele mundo lá, dos Sassânidas. E o Heliogábalo, ele se jogava um sacerdote. Esse cara virou imperador romano, novo. Então, o que que ele faz? Ele vai acabar com a divindade romana e vai instituir o culto, né, ao deus Sol. E, né, o nome dele, o nome que vem do grego Heliogábalo, né? Ele está relacionado a Hélio, né, que é o Sol e tal. Então, o Sol invicto, né? O Sol invicto. Então, e a festa coincidia com esse dia aí de dezembro, né? Então, é por isso que eles vão dizer que foi a Igreja Constantiniana, que eles gostam de falar assim, né? A Igreja Católica, ela se, como diz o Paul Johnson, ela se prostituiu, né? Ou seja, se entregou ao domínio, né, temporal do imperador romano Constantino. E a partir daí inventou todo esse monte de história, né, de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e tal. Agora é todo o contrário, entendeu?
É como se a Igreja Católica, tipo, decretasse essas coisas arbitrariamente, né? Vamos definir que Jesus nasceu no dia 25 e pronto, acabou. Como se
Então,
não.
primeiro que nós temos, né, os evangelhos. Se a gente começar a duvidar dos evangelhos, acabou, né? Acabou a nossa fé. É isso?
É,
Se você questiona uma coisa sequer referente aos dogmas, você se perdeu sua fé católica. Você perdeu a fé católica. Então, nós temos os evangelhos, eu já disse, os evangelhos são autênticos e são verazes. O que está descrito nos evangelhos é verdadeiro, né? Então, segundo, Nossa Senhora, é evidente que ela contava, né, para os apóstolos como é que tinha sido essa coisa do nascimento de Jesus. Você acha que eles não perguntavam para ela como é que foi esse momento, né? É porque Nossa Senhora, depois da morte de Nosso Senhor, Nossa Senhora viveu muitos anos ainda,
como foi, onde foi,
né? É,
quando
exatamente, né?
foi.
Então ela contava. Nosso Senhor, por exemplo, nasceu, ele transpassou o ventre de Nossa Senhora, né, como se fosse uma luz, né, que transpassa, né, uma cortina, entende? Então foi um parto sobrenatural. Ela foi virgem antes, durante e depois, né? Então, por isso que é uma maluquice que esses protestantes dizem, né, que Nossa Senhora teve outros filhos, né? Ora, só se São José fosse um maníaco, né? Porque um homem que vê uma coisa dessa, né, um parto milagroso desse, mas como é que você vai ter essa mulher diante de você mais, entendeu?
São Tomás, quando ele responde, né, à objeção com relação à virgindade de Nossa Senhora, ele falou, né, sendo São José um homem santo, ele jamais macularia aquela que foi o
Jamais.
primeiro sacrário da terra.
Exatamente, exatamente. Só na mentalidade de um protestante que pensa uma sujeira dessa, entendeu?
Tem um filme, inclusive, né, sobre Nosso Senhor, Nosso Senhor entre aspas, né, é um filme até bem feito, artisticamente falando. Feito por mórmons, né? Tem umas passagens muito bonitas, até só que no, eu resolvi, eu pensei que fosse alguma produção séria, né? Porque vi que era um
Sim.
trabalho bem feito. Só que no começo aparece Nossa Senhora com um monte de criança ali. Pensei, ah, vou parei de ver aí.
Muito bem.
Eu já
Então,
não, tipo, eu já não sou desse tipo de muipo filme, né? Aí de repente parece que me chama atenção e quando me interessa vejo no começo. Veja essa blasfêmia logo no começo do filme, Nossa Senhora com outros filhos.
Olha, você não precisa nem ir tão longe. Você pega, por exemplo, aquele filme. Aqui no Brasil ele foi exibido como um longa-metragem, mas na realidade foi uma série de televisão feita, né, por um produtor de origem judaica e inglês, se não me engano. Eu esqueço o nome dele agora, né? E foi dirigido pelo Franco Zeffirelli. Então, tudo isso aí foi feito, essa série de TV, né, chamada Jesus de Nazaré. Ela foi feita sob o aval do Papa Paulo VI. Paulo VI ficou profundamente encantado com o filme. Então, você tem o Zeffirelli, que era italiano, né, vai dirigir essa série, que aqui no Brasil passou no cinema, o filme Jesus de Nazaré. Então, você tem um ator inglês fazendo Jesus, né, o Robert Powell. Ele atua bem, né? Ele consegue transmitir alguma coisa muito interessante, porque Ele tem belos olhos, né? Esse ator, o Robert Powell. E sempre que ele aparece, ele não pisca, ele está com os olhos fixos assim. Então ele transmite, né, algo belo, né? Agora, o filme é completamente cheio de erros, né? Cheio de erros. Um dos erros é mostrando, por exemplo, esse momento do nascimento de Jesus, Nossa Senhora sofrendo com as dores de parto. Então, isso daí, olha, como é que o Papa Paulo VI, né, pode ter. E outra coisa, a Anunciação, né, a Embaixada do Anjo, não mostra anjo nenhum, mostra Nossa Senhora conversando com nada. Parece que é mais um delírio dela, entendeu? Depois chega Santana, não vê nada, o que está acontecendo e tal, assim, parece que ela está tendo um delírio, que ela não está vendo nada ali, não tem anjo nenhum. Essa é a impressão que dá o filme, né?
Alguém pode até dizer, né, que ah, mas só está representando, sei lá, porque se Santana visse a cena, talvez Santana não visse anjo nenhum, né? E
Mas
veja, e vê Nossa Senhora fazendo nada.
você vê como eles são ardilosos, entendeu? Então eles fazem uma cena assim, que você pode interpretar de um jeito ou de outro. Você pode
É, tá.
perfeitamente interpretar como sendo ela tá ali vendo o anjo, mas ao
Mas
mesmo tempo você pode interpretar como ela não tá vendo nada, é um delírio dela, entendeu?
sim, eu até penso, né?
Por que
Eu
não
até penso.
mostrou? Por que não mostra o anjo no filme? Não mostra
É,
o anjo.
uma produção artística sincera,
É, ué.
eu colocaria a figura do anjo de alguma maneira, né?
Por que que não
Aí,
colocou?
outra coisa
Entende?
também, uma coisa que me chamou muita atenção no filme, eu vi esse filme aí, entendeu? Me deu o trabalho de ver essa produção herética aí, e tem uma cena que também eu achei blasfema, que é o seguinte, né? É quando Nosso Senhor ele encontra. Agora eu não lembro qual dos apóstolos, viu? Não me lembro se era São Mateus. Ah, acho que é São Mateus, sim. O Nosso Senhor está ali sentado na terra, ali, conversando ali com o pessoal. O São Mateus aparece ali, quando ele era ainda.
Era cobrador de impostos.
É cobrador de impostos, né? E o Nosso Senhor falou para ele, né? Eu não sei o seu nome, qual é? E tipo assim, eu pensei assim, peraí, Nosso Senhor dizendo que não sabia o nome de São Mateus? Mas ele não é Deus, ele não é onisciente.
Pois
O Nosso Senhor pode até perguntar, né? Porque ele faz perguntas, né? Não porque ele não soubesse, né? Mas é mais para provar a pessoa, né?
é.
Ele
Mas você
poderia
pode.
simplesmente perguntar qual é o seu nome, ponto. Agora, vai dizer, não sei o seu nome, qual é? É tipo, Nosso Senhor seria dissimulado? Seria.
O filme, né, ele encaixa direitinho com o Cristo modernista, né? Porque nos anos 70, né, teve assim uma espécie de ânsia, né, da juventude por Jesus Cristo. Mas por quê, né? Você vê que o próprio hippie, o visual do hippie, né, procura de alguma forma, né, essa relação com Jesus Cristo. Por isso vai ter o filme Jesus Cristo Superstar, né? Que é uma espécie de ópera rock, né? Blasfema também. Então, o Zé Firelli embarcou nesse negócio aí, né? Dessa imagem desse Jesus, né? E esse filme, além de mostrar Nossa Senhora, né, nas dores de parto, né? O que nega, né, a Imaculada Conceição, porque se ela sentiu dores de parto, ela não foi preservada do pecado original, né?
Tem só mais uma, né?
Pois é. E depois você tem lá na cena, né, final, quando a descida da cruz, né, depois da morte de Nosso Senhor, Nossa Senhora desesperada, né, em prantos assim, desesperada, tal.
Isso é algo que eu também percebo, né, nesses filmes que tentam narrar a nobre Nosso Senhor, coloca a Nossa Senhora como se fosse uma mulher histérica na
Pois
cena da
é.
paixão. Claro, claro que ela com certeza estava triste, claro que com certeza ela deve ter
Tal.
derramado lágrimas, né?
Mas
Porque ela não ela é maculada, mas não é um anjo, né?
sim. Mas a imagem de Nossa Senhora retratada pelo Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo, aquela Nossa Senhora da Paixão de Cristo do Mel Gibson está muito mais próxima né, da realidade, porque ela se contém, né?
Sim,
Aliás,
eles mantêm.
aquela atriz, eu não sei o nome dela, sabe? Também acho, não sei nem se ela fez mais filme depois daquilo. Mas ela fez muito bem o papel de Nossa Senhora, né? E, por exemplo, na cena da flagelação, né? Você vê que ela está se segurando ali, né? Ela se
Sim,
contém.
ela se
Ela
assim,
sabe que aquilo é necessário, ela sabe que aquilo tinha que ser.
e tá aceitando.
Está
E
aceitando, está sofrendo, mas é como se ela estivesse sendo flagelada, entende? De uma outra forma, né? De uma forma incruenta, mas muito mais dolorosa. Ela está sofrendo muito mais. Mas ela está firme, né? Forte, entende? Enquanto que nesse outro filme do Zeffirelli, Nossa Senhora é aquela mimosinha, frágilzinha e tal, né?
Sim,
Não,
que...
Nossa Senhora era uma mulher forte, uma mulher firme, sabe?
ah, e detalhe
Tipo,
que não, detalhe que
feminina.
não mudaram a atriz, né?
Não mudaram a atriz.
De criança até...
Era a atriz Olivia Hussey, né? Que era a mimosinha da época, né? A Olivia tinha feito papel de Julieta e tal. Então era assim, era a namoradinha, né? Vamos dizer assim, né? Do cinema naquela época, né? A Olivia Hussey. E era até uma jovem muito bonita, né? Para dizer a verdade. Só que, né? A maneira como foi, né? Feito ali, retratado os eventos, né? Embora os atores não tenham ido mal, eu creio, né, que no, nesse, nessa nessa série os atores não, por exemplo, o ator que fez Pilatos foi bem, né, o próprio ator que fez São Pedro foi bem também, né, que
Sim,
eram
o próprio ator que fez Nosso Senhor Jesus Cristo atuou bem nessa, só que atuou dentro dos propósitos heréticos e blasfemos do
exatamente.
produtor.
Mas e ele ficou marcado como a imagem de Jesus, entendeu? Aí, de certa forma, o tiro saiu pela culatra, porque corresponde à imagem do Santo Sudário, entende? Corresponde à imagem do Santo Sudário. O Nosso Senhor de cabelo grande, o Santo Sudário demonstra isso, né? A imagem, né? O verso da imagem, né? Mostra as costas de Nosso Senhor e mostra que ele tinha cabelo grande, usava uma espécie de trança, né? A barba que é retratada, a barba partida, né? Na realidade é porque eles arrancaram a barba de Nosso Senhor, né? Durante a paixão, eles, né? Eles puxavam a barba de Nosso Senhor, arrancavam, né? Nossa Senhora ficou com aquela falha na barba. Então, toda essa iconografia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela está de acordo com o Santo Sudário. O Santo Sudário é um retrato de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vem a BBC, né? Não vem esse pessoal da Abril aí querer deformar as coisas e querer mostrar Nosso Senhor como se fosse uma espécie de Neandertal, né? Com a cara do Lula ou com a cara do Picasso barbudo, né?
Pois é, uma vez eu vi, a gente fez um recorte, né, de uma aula sua, né, publicamos no dia na véspera de Natal,
Sim, eu.
e algumas objeções que fizeram com respeito ao dia 25 de dezembro foi porque é uma época que faz muito frio na Palestina, né, onde fica a cidade de Belém. É perto de 0 grau, né? 2. Só que a gente fez uma pesquisa na internet e vimos que ainda no século XX, ainda tipo tinha pastores, deve ter ainda pastores que mesmo no inverno, no dia 25 de dezembro, atuavam, trabalhavam
Exatamente.
normal.
Não é necessário que nessa data ali naquela região, né, tenha que tá caindo nevasca, entendeu? Não, não, não é
Penso
necessário.
que é um inverno polar, né? Um inverno alpino.
A gente sabe que era uma noite fria, bastante fria, mas não impedia, né, que os pastores estivessem ali, com as suas ovelhas ali, entendeu? Como você mesmo disse, né? Até hoje eles fazem isso, entendeu? Então, esse tipo de argumento aí sabe, para negar, de certa forma, também, né, a historicidade de Nosso Senhor.
E esses pastores são a figura do bom pastor, né?
Sim.
Que mesmo na noite fria, eles estão ali.
Estão ali cuidando das ovelhas. estão ali passando aquela privação ali, né, pelo bem da ovelha. É assim que faz o bom pastor, né? Um outro dado também, né, interessante, sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, está relacionado a São João Batista. Isso que eu explico naquela aula, né? Porque São João Batista nasceu, né, em junho, então, portanto, 6 meses antes de Nosso Senhor. Então, pelo nascimento de São João Batista, a gente sabe exatamente, né, que Nosso Senhor nasceu em dezembro, por causa daquela questão do turno do pai de São João, que era Zacarias, né? Então, tinha uma escala de turno que eles faziam a vigília lá no templo. Então, Zacarias, a gente sabe que ele ficou mudo, né? Ele ficou mudo porque ele duvidou, né? O anjo anunciou para ele que ele teria um filho, né? Esse filho seria, né, o precursor, né, do Messias. E ele duvidou, então por isso ele acabou ficando com essa mudez. Depois ele, né, depois que o filho nasce, até quando, né, na hora de escolher o nome, né, ele escreve num papelzinho, que ele ainda não estava conseguindo falar, né? Ele escreve o nome lá, né? E vai se chamar João. E aí questiona, né? Mas por que João? Por que que não bota o seu nome também? Aí a mãe confirma, não, vai ser João, conforme escreveu o pai dele. Então, assim, pelo nascimento de São João Batista e essa questão do turno, né, de Zacarias, a gente sabe que Nosso Senhor nasceu em dezembro. Mas nem precisaria disso, né? Nem precisaria, porque a própria tradição nos conta isso,
Sim,
né?
eu até chamei a atenção, né, de um dos objetores, né? Eu falei para ele: olha, o São Jerônimo viveu boa parte da sua vida em Belém, morreu em Belém, inclusive, e ele acreditava na tradição de que Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro.
É isso que eu ia falar. Muito antes do Heliogábalo, muito antes do Heliogábalo virar imperador de Roma, né, já tinha a tradição dessa data comemorativa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então você vai ter o Heliogábalo fazendo, né, essa comemoração do Sol Invicto, né? O Heliogábalo é bem depois de Cristo. Aí. E depois os romanos vão ficar irados com ele, né? Porque que é isso? Substituir Júpiter por esse Sol Invicto aí. Aí depois esse culto vai retornar com o imperador Aureliano, que também vai durar pouco também. Ou seja, na verdade é o que acontecia aí. Eram os romanos que viam que o Deus verdadeiro tinha vindo e tinha vindo para conquistar o mundo, o Deus verdadeiro. E os romanos, apegados a Caesar, vocês sabem, né, que no mundo antigo, né, as guerras, primeiro, elas eram travadas nesse campo aí, era no campo religioso. Então, por exemplo, né, na Grécia Antiga, quando uma polis ia para a guerra com a outra polis, primeiro tinha que vencer o deus daquela polis, né? Aí como é que você fazia para vencer o deus daquela polis? Você tentava um suborno primeiro, para fazer oferenda para o deus daquela outra polis, para que ele abandonasse aquela polis e passasse para o seu lado. Entendeu? Então, muitas vezes acontecia daquela polis cair e o povo falar: poxa, nosso deus nos traiu, nos abandonou, né? Passou para o lado do inimigo. Né? Então, os romanos viam que isso estava acontecendo. Então, os romanos tentavam se apegar às suas divindades, né? Às suas divindades, e aí ia estabelecendo, né, essa. Por exemplo, eu tenho uma aula minha que eu falo do Diocleciano, né? Diocleciano criou a diocese. Aí os historiadores falam assim: ah, essa ideia de diocese, a Igreja Católica copiou do Diocleciano. Não, na realidade é o contrário. O termo diocese, o Diocleciano cria, mas a ideia é da Igreja, porque ele vê que a Igreja funcionava, né, em várias partes, com a mesma autoridade, mas cada bispo tinha autoridade na determinada região. Né? Então ele falava: o Império Romano pode funcionar assim também. Ele vai subdividindo o Império Romano, né? Ele vai criar a tetrarquia e vai criando as dioceses. Isso era a maneira dele tirar a responsabilidade de cima dele também. Né?
Descentralizando um pouco mais o poder assim, né?
É,
Tipo,
porque naquela
para dividir a
era
culpa.
é, nós estamos no século III, nessa época, o século III, o imperador não durava muito tempo, né? O imperador ficava 2, 3 dias, já dava um jeito de botar outro. É, então, por isso que o Diocleciano consegue ficar mais tempo, né? E o Diocleciano vai fazer exatamente essa perseguição aos cristãos por causa disso. É isso que ele vai dizer. Ele vai falar que a culpa dessa crise que Roma atravessa é justamente trocar, né, os nossos deuses por esse Deus cristão. É tudo o contrário, sabe, do que essa gente fala, esses maus historiadores, né? É triste, né? É muito triste isso aí tudo, né? Porque essa gente era para defender a fé católica e passa pro lado dos inimigos para defender os absurdos, sabe?
E os próprios modernistas cooperando com isso, né?
É.
Aparece gente que nem o Padre Queiroga, né? Negando a ressurreição do Senhor,
Exato. Aí
já
você vai
começou.
ver. Aí você vai ver essas coisas horrorosas, como o Código da Vinci, né? Fazer sucesso. Como é que pode? Como é que pode aquilo fazer sucesso? É, entendeu? E o Dom Brown era para ser preso. Vai fazer isso com o Maomé,
Dão bomba.
entendeu?
É, ou vai fazer isso com o
Ah,
outro povo aí.
vai. Você vê o que acontece, né? Vai ver o que acontece. Mas com o nosso Senhor Jesus Cristo pode, né? Falar uma blasfêmia dessa. E depois tem aquele outro filme também com Antônio Bandeira chamado O Corpo. Não sei se você já teve a
Não,
oportunidade.
esse desconheço totalmente.
Então, esse daí é o seguinte: é um padre que está com crise de fé, né? Então ele vai lá para a Cidade Santa, né? Para Jerusalém. E aí ele vai descobrir que Nosso Senhor está enterrado. Ou seja, Nosso Senhor não ressuscitou. O corpo de Nosso Senhor apodreceu como qualquer outro. Ele vai descobrir lá o verdadeiro sepulcro onde Nosso Senhor está enterrado. Por isso que chama o corpo, né? Quer dizer, é esse tipo de filme só existe, né? Porque quem que produziu esse filme? Foram os muçulmanos que produziram, né? Foram os japoneses que produziram, né? Foi quem que produziu? Foi esses cristãos apóstatas que produziram isso daí. Aquele filme horroroso que chama, né, A Última Tentação de Cristo,
Do Marcos
Scorsese,
Scorsese.
exatamente. Scorsese é católico. Então são os modernistas, né, malditos modernistas, né, que fazem esse tipo de coisa. E por que que o Scorsese fez isso? O Scorsese estava numa baita crise financeira, não conseguia fazer filme nenhum mais. Então ele recebeu uma proposta, né, dos inimigos de Cristo para fazer esse filme. E por dinheiro ele faz esse filme, né? É um filme, não vou nem dizer aqui, né, o que se passa no filme, né? Mas é aquela história
É,
do
eu classifiquei, eu não assisti ao filme, né? Não tive coragem, porque eu resolvi ler a sinopse, e só lendo a sinopse eu já pude classificar como talvez o filme mais blasfemo da história, porque
na verdade,
mais blasfemo até do que aquele do Porta dos Fundos, né? Porque Porta dos Fundos, sabe como é que Porta dos Fundos. Agora,
o Porta dos Fundos é caricatural, né? É um caricatural, é uma
nem.
coisa escrachada, imunda mesmo, tal. Agora, esse daí pretende ser uma coisa séria, entendeu? Pretende ser uma coisa séria. E aí o Dom Brown vai se inspirar nisso daí, obviamente, né? Vai se inspirar nisso daí. Então, o Scorsese, ele faz esse filme aí. Situação dele é claro, né? Que vai melhorar, né? Vai ser o diretor, né? Depois indicado a Oscar, não sei o quê. Não sei nem se ganhou Oscar por causa desse filme, é capaz. Não sei, só não sei dizer.
Se ganhasse, não ia ser surpreendente, né? De passagem.
Eu nem duvido. Eu sei que aí depois, ele para se redimir, né? Para se redimir em termos, né? Porque ele vai lá e vai ter um encontro com o Papa Francisco, né? Ele lá fez aquele filme chamado O Silêncio, que é um filme que conta aí a história
Da
do
apostasia daqui do Japão, né?
exatamente. Aí mostra a história da. Na verdade, ele está contando um pouco da história dele, né? Que é aquele padre lá que é apostata, sabe? Que não quer morrer, como Marte, e apostata. E depois, na hora de que está morrendo lá, né, de velhice, tal, de doença, não sei, ele pede o crucifixo, né? como quem diz assim, não, eu, tudo que eu fiz, né, eu fui fraco, eu fiz, mas Deus vai me perdoar.
Típica, você vê que tem um negócio meio protestante aí, né? Tipo, basta ter a fé que você vai ser justificado. Não importa se vai morrer após ter amaziado, né?
Exatamente.
Com caráter sacerdotal.
Isso não faz você perder a sua fé. É mais ou menos o que dizem os modernistas, entendeu? É isso que dizem os modernistas.
E detalhe aqui, aquele site O Catequista, né? Elogiou esse filme aí, né? Vindo deles, a gente espera de tudo, né?
Então, o silêncio é o quê? O silêncio de Deus, né? Silêncio de Deus, né? Como se Deus, né, fechasse os olhos aí para essas coisas. É mais ou menos como diz o Ratzinger, né? O Ratzinger disse isso lá em Auschwitz, né? O silêncio de Deus. Onde é que estava Deus nessa hora, tal, né? E disse, né? Na verdade, né? Jesus morreu na cruz não pelo pecado dos homens, mas pelo pecado de Deus, né? Porque é de Deus que permitiu tantos males no homem, né?
Eu lembro de João Paulo II falando, né, que o Auschwitz era o Calvário da humanidade, né? E o Calvário de Cristo foi o quê, então?
Pois é. Não dá pra gente entender, mas até dá, né? Para entender o que se passa na cabeça deles, né? Simplesmente são pessoas que não têm fé mais, né? Não têm fé. Eles querem este mundo, né? São como os saduceus, né? Eles querem este mundo, eles querem estar em paz com os poderes deste mundo, e por isso eles se submetem às forças ocultas que governam e controlam esse mundo.
Igual o sacerdote, igual os judeus da época de Macabeus, né? Que
exatamente isso.
Fizeram um acordo ali,
Como
com os gregos aí.
Exatamente. Esses daí é que o Paul Jones chama de reformistas. Porque esses queriam o progresso que os gregos traziam. E a religião atravancava, né? Atrapalhava o progresso. Então, não, vamos deixar a tradição de lado, vamos deixar o que nossos pais ensinaram de lado e vamos abraçar, né, os novos tempos. Qual eram os novos tempos, né? Era o paganismo, o grego, né? Então, vamos lá, vamos ficar amigo deles e tal. E é isso que os modernistas fazem. Os modernistas fazem exatamente isso. Eles falam assim, para quê? Você vê, hoje eu peguei, eu vou te passar depois, que é bem interessante, né? Me mandaram para mim aí uma de Dom Rifan, né? Eu não sei o contexto, mas é um recorte lá, uma homilia dele. Quando ele vai falando que a tradição é viva, né? É a coisa que os modernistas dizem, né? O conceito de tradição para os modernistas é isso daí, que a tradição é viva. É por isso que o Papa Francisco escreveu lá esse Traditionis Custodes, os guardiões da tradição. Muita gente não entendeu, né? A gente não está falando de tradição como a gente fala. Ele está falando da tradição viva, que é como eles entendem tradição, que é essa coisa que está sempre mudando, entendeu?
É igual aquele Jesus, aquele filme lá, daquele filme lá, né, que ele falava a mesma coisa, né, que a lei é viva.
Então, para eles é assim, né? A coisa tem que estar sempre mudando, mudando, mudando de acordo com o tempo.
É como se a igreja não fosse fundada sobre a rocha, né, mas ficar em rodinhas.
Aí é que o padre, que Dom Rifan fala, né? Que aquela igreja, daí vai citando os papas, né? Pio IX, Pio X, chega lá, é morta, né? Aquela tradição é uma tradição morta. A tradição viva é de agora, entendeu? Aí fica bastante claro, né? A ideia de tradição que eles têm, né?
É,
Então,
igual do Henrique Soares também, né? No artigo dele, né? Que Deus o tenha, né? Mas
era um evolucionista.
ele disse ali, né, que na época de São Pio X, na época de São Pio X, no, né, de Leão XIII, etc., era tudo engessado,
Exato.
entendeu?
A
E
igreja
que depois do Vaticano II ficou algo novo, renovado.
Pois é, a pessoa tem que ser muito cega, né? Isso é uma coisa anacrônica, né? Hoje eu
Diz que
conversava.
Angelo Bach e o Congá eram
Pelo
santos,
amor
sei
de Deus, né? Hoje eu
lá.
conversava com a. conversava com a minha mãe hoje, né, sobre os anos 70, né? Os anos 70, é porque essa gente tem essa coisa, né, essa mentalidade anacrônica aí, anos 60, anos 70. A ideia da, sabe aquela ideia da primavera do amor? 1969, né? A primavera do amor, né? Aquela onda hippie, né? Aí parecia aquelas músicas, né? Dos Beatles, né? Parecia que estava vivendo uma primavera mesmo do amor, né? All You Need Is Love, que a coisa toda era uma maravilha, que a humanidade estava caminhando para uma era de luz, né? Era de aquário. Só que, ora, a gente precisa ver a realidade. Nós estamos vivendo um pesadelo, não é um sonho. Nos anos 70 era um sonho, né? Agora, o que nós estamos vivendo é um pesadelo. Como é que pode uma pessoa, em sã consciência, olhar para esse mundo de hoje e dizer, né, que o Concílio Vaticano II renovou a igreja e que a igreja agora está vivendo a primavera do amor? Né? A pessoa tem que estar completamente fora do senso da realidade. Ela tem que estar completamente fora da realidade para afirmar uma coisa dessa.
Que é a igreja do novo advento, né? Deve ser o advento do anticristo, né?
Tudo bem, você vê lá nos anos 70 o Paulo VI dizer isso aí, você dá a falar assim, não, tudo bem, ele está vendo aí, né, esse mundo ripão aí, né, todo mundo cantando paz e amor, então, o cara está iludido.
É Imagine, né? Então...
Pois é, Imagine, né, vamos dar as mãos aqui. Agora, nos dias de hoje não dá, né? Ora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um aumento vertiginoso da imoralidade, da indecência, de leis antinaturais, né? Crimes como o aborto sendo legalizado em todos os países, né? Um mundo horroroso em pedaço, em ruína, completamente decadente. É o que nós estamos vendo hoje em dia. E que é esse mundo que nós estamos vendo hoje, é um retrato do fracasso do Concílio Vaticano II. Deus está jogando na cara da gente assim, olha o fracasso do que vocês tentaram fazer. E vai vir coisa pior se não mudar isso.
Eu não me surpreenderia se viesse. Mas é basicamente isso, né? Uma coisa que, só para salientar, né? Com relação ao Jesus histórico, eu vejo muito desses erros, né? Que parece que Jesus histórico e Jesus, nosso Salvador, parece ser pessoas diferentes, né? Nessa perspectiva modernista. Né? É um dos. Aliás, o termo Jesus histórico já é perigoso por causa disso, né?
É, exatamente. Porque você parece que você separa, né? Já faz uma separação, né? Entre o Jesus da fé e o Jesus histórico, né? Quando na realidade é o mesmo. Por isso que eu falei aqui, muito importante esse dado, né? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um dado histórico. Os milagres que nosso Senhor fazia foram dados históricos. Nosso Senhor de fato fez aquilo. A ressurreição de Lázaro não é uma coisa assim, um sentido figurado. A multiplicação dos pães e dos peixes é algo que só Deus podia fazer.
Algo que, materialmente falando, realmente aconteceu, né?
Aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo provou sua divindade porque criou matéria do nada, entendeu? Então, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E no filme do Zeffirelli, né, o Jesus de Nazaré, não mostra isso também, não. Mostra de Nosso Senhor fecha os olhos, né? E aí, de repente, tá lá o pessoal já comendo um monte de pão, entendeu?
Detecta que faz uns gestos estranhos, né? Ele dá uma tremidinha assim, como se.
Exatamente.
Como se estivesse baixando um espírito ali, né?
Mas não mostra a coisa acontecendo, né? Não mostra a coisa. Mostra o povo partilhando, dividindo, né? A comida. Então você pode também entender que, de repente, chegou lá uma carroça lá com um suprimento de pão e peixe e distribuiu para todo mundo. Entendeu? É assim, essas coisas que. Infelizmente, vai ficando, né, na cabeça das pessoas. Por exemplo, né, se diz assim, no Antigo Testamento, você tem, né, a ação de Deus muito visível, muito clara. 10 abre o mar vermelho, né?
São as teofanias, né? Manifestações divinas mesmo.
Exatamente, Aí quando você chega, por exemplo, depois, né, depois de Cristo, né, a história depois de Cristo, né, você já não tem mais essas coisas, né? Aí parece que não aconteceu mais nada de sobrenatural. É claro que aconteceu, né? Nós temos aí um monte de milagres que os santos faziam. Coisas assim, a gente for contar aqui, né, a quantidade, né? É só que esses modernistas é que negam essas coisas todas. Eles negam o milagre de Santo Antônio, aquele santo que levitava, né? Como chamava?
O São José de Cupertino.
São José de Cupertino. Nem se fala dessas coisas, entendeu? Nem se fala dessas coisas. É. Eles escondem essas coisas todas aí, entendeu? Como se tudo isso aí fosse delírios.
Ou uma mitologia, né? Um continho que da Idade Média. É. Né?
Então, quando eu estudava história, né? Então, a moda na minha época lá era a tal da escola dos análises, né? Então, essa coisa, péssima, essa coisa da escola dos análises. Péssima. Aí tinha lá, né, os reis taumaturgos, né? Contando a história da Idade Média e tal, né? Porque, de fato, tinham reis que faziam, né, milagres, né? Se eu não me engano, São Luís, né, fazia. Então, eles vão contando isso daí como se fosse delírios, entendeu? Coletivos. É uma espécie de um delírio coletivo. Coisa não aconteceu, mas as pessoas achavam que tinha acontecido. Mas como se fosse uma espécie de efeito placebo, né? A coisa não é real, mas para a pessoa é. Entendeu?
Richard Dawkins fala isso do milagre do sol, por exemplo, né? Que foi uma alucinação coletiva de 70 mil pessoas. Né? De repente, sei lá, o que aconteceu com elas aí, tiveram algum.
Parece que entraram em estado de hipnose, né? E todas
É,
elas.
e viram o sol se mexer. Você vê o nível de incredulidade da pessoa, né? Inclusive, parece que teve em Paris, começou a surgir um relato, não sei se é algo que realmente aconteceu ou se foi um boato. Eu até e só que para Paris inteira na época saber em tão pouco tempo, então é muito provável que tenha sido verdadeiro, né, de que alguém teria ressuscitado, entendeu? Essa história chegou até aos ouvidos do Denis Diderot. Aquele filósofo iluminista, né? Filósofo entre aspas, né? Ateu até os ossos. E quando ele chegou, soube disso, sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó: "Eu prefiro acreditar que toda Paris enlouqueceu do que um homem ressuscitou." Então, tipo, vai discutir
No
o quê
fundo,
com alguém
no
assim?
fundo, porque o que é isso daí, né? No fundo, no fundo, é o ato da vontade. Né? Então, nós temos a vontade livre. Então, o homem é livre, inclusive, para negar o evidente. Ele é livre, né? Ele está vendo alguma coisa diante dos olhos dele e ele quer acreditar que aquilo não está acontecendo, né? É mais ou menos como aquele marido traído pela esposa, né? Que chega lá, vê lá o sujeito, né? Escondido no banheiro e pergunta, né? O que você está fazendo aí? Quer dizer, não precisa, não precisa ser um gênio, né, para unir os pontos, né? Mas o cara quer acreditar que o que ele está vendo, na verdade, trata-se de uma outra coisa, tem alguma outra
É
explicação.
igual, por exemplo, né, se uma pessoa que está desempregada está atrasando o aluguel não sei quantos meses, aí chega uma carta, correspondência ali com letras vermelhas assim, né? Tá pedindo, mandando abrir, e tipo assim, a pessoa tá na cara que é uma ordem de despejo, né? Só que a pessoa, tipo, não vai. A pessoa vai pega o envelope e joga no lixo, porque não quer abrir, não quer saber o que tem ali, como se isso fosse mudar a realidade, né?
Pois é, isso acontece muito. Por exemplo, a pessoa está com uma doença como câncer, recebe o diagnóstico de câncer e a pessoa fala, não, estou com nada de câncer, né? E vai e continua a tocar a vida e morre logo, né? Quer dizer, em vez de encarar a realidade e procurar tratamento,
Sim.
né? Procurar fazer alguma coisa.
Não prefere
Não, prefere fechar os olhos, entendeu? E, né? Não, isso não está acontecendo, não está acontecendo. É assim que a humanidade vive, né? Por isso que o século XX é o século da cegueira. As pessoas, elas negam todas essas verdades, né, que são verdades históricas, e, no entanto, vão acreditar em ET, extraterrestre, acreditar em, como é que chama? Universo paralelo, né?
É multiverso, né?
Eles vão acreditar em tanta ideologia, em espiritismo, né? Em reencarnação. Eles vão acreditar em tanta tolice, sabe? Telepatia, né? Com os seres extrasensoriais.
Então, esse fim de semana, né? Eu costumo colocar aquele não recomendar canal e tudo quanto é vídeo de besteira que aparece como sugestão, sabe? Só que esse fim de semana aí, eu fiz uma limpeza no histórico, sabe, de visualizações do YouTube, e de repente voltaram aquelas recomendações toscas de novo. E o que vejo é música de cura para não sei o quê, é tá ali 12 horas de música, música de ondas e não sei do quê, que... Eu pensei, nossa, de onde o pessoal tira essas coisas? E pior que tem milhões de visualizações.
E essas pessoas que acreditam nisso daí são as que negam a ressurreição de Nosso Senhor, a multiplicação dos pães, né? Que nega toda, né, essa história da redenção e tal.
E chega no cúmulo de negar até a existência de Deus, né? Mas acredita, né? Mas acredita em som que cura a doença, né?
Exatamente, é. Então, é um ato da vontade, né? Não é um ato da inteligência. Por exemplo, a questão do Santo Sudário, né? É uma questão de honestidade intelectual. Se você é uma pessoa e tem os olhos voltados para as evidências, você vai aceitar a evidência tal qual ela demonstra ser. Mas a pessoa negar a evidência é um ato da sua vontade. Então, o pior cego é o que não quer ver, né? É o que diz o jargão popular, né? Esse é o pior cego. Isso é uma verdade, né? A pessoa simplesmente ela não quer ver. É como a crise da igreja. A gente procura demonstrar isso para os nossos parentes, né? Mas eles não querem ver. Né? Eles não querem ver.
Prefere ouvir a narrativa do Vatican News, né?
E sabe por que que isso acontece, né? Porque quando a gente se depara com essa realidade histórica de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição, da redenção, do pecado original, do juízo, né? Do juízo particular, do inferno, isso faz a gente mudar a nossa postura de vida. Isso tem que fazer a gente mudar, né? E para a gente mudar é necessário que a gente mude em tudo. E a gente precisa desapegar daquelas coisas que, infelizmente, nos afastavam dessas verdades. E muitas vezes as pessoas não querem largar essas coisas. Elas se apegam a isso, né? Por exemplo, é o caso da Missa Nova. Só para dar um exemplo aqui, né? A pessoa descobre lá a Missa Tridentina. Bom, você não precisa ser um gênio para ver que a figura A não é igual à figura B. São coisas completamente diferentes. São ritos que expressam crenças diferentes. São religiões diferentes. Mas a pessoa, quando ela, né, se depara com essa situação e ela prefere a missa nova, é porque para ela mudar de vida está complicado, né? Principalmente para a mulher, né? Ah, vou ter que usar saia, né? Acostumada a usar sempre calça, vou ter que botar véu na cabeça para ir para a missa. E aí as pessoas vão começar a notar que eu estou estranha, que eu mudei e tal. Não, a pessoa, né? Ela prefere continuar no erro, mesmo sabendo que é errada, porque fica mais cômodo assim. A pessoa não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Ela simplesmente ela toca a vida, né, como ela sempre levou. Só que ela, né, tá fazendo uma escolha. Essa escolha não é sem culpa, é uma escolha fatal, né?
Eu lembro, inclusive, uma vez eu vi um vídeo, né, do professor Filipe Aquino, aquele modernista lá, ele falando das bondades do Vaticano II, né? Ele fala, contou até uma história, né, de que quando mudaram a liturgia, uma senhora falou com ele assim, né? Ah, que bom, pai, finalmente Deus falou comigo, né? Referindo ao sacerdote falando em vernáculo durante a missa, né? quando eu penso nisso, quando eu lembro disso, eu penso assim, né? Essa pessoa foi instruída como, né? A instrução que deram a ela de que a liturgia tem que ser para o povo entender, que não é um rito de sacrifício.
Você vê que, de certa forma, né, aí tem um pouco de orgulho da pessoa, né, porque a coisa tem que ser do jeito que ela quer, né, entender o que o padre está dizendo, né? A missa tem que ser para ela, a missa não é para mim, né? A gente está ali na missa, né, acompanhando a paixão de Nosso Senhor, o sacrifício de Nosso Senhor. E nós estamos nos unindo a Nosso Senhor. Mas a missa, né, é um ato sacrificial para Deus, né?
Inclusive, por isso que tem que tomar muito cuidado, né, para não focar na beleza da missa tridentina, né, como se fosse a coisa mais importante,
Sim.
porque se colocar um novo Exordo, uma missa nova, né, Ad Deum, com canto gregoriano,
Sim.
né, etc e tal, vai ficar mais bonita do que uma missa tridentina que é só rezada.
A coisa não é, né, assim,
É.
porque você tem o um aspecto litúrgico e tem a missa em si, né?
É, porque a
A
missa
missa é
tridentina.
mais importante, né? A liturgia são acessórios, né? Vai ser cá
É.
igual, por exemplo, no erro no outro extremo, que eu não sei se você já viu essa da Rita Lee, né? Uma entrevista dela falando, né?
Ah, sim, eu vi. É porque
É até engraçado, né?
ela tava
É engraçado.
pegada à parte, o aspecto sensível, né?
Então,
Não,
para ela, assim.
claro que ajuda na nossa argumentação, né? Porque de alguma forma mostrou que o rito novo levou, tipo, ela tinha aquela potencialidade, né, de se converter. Ela não era interessada na religião, mas
Exatamente.
ainda tinha aquela potencialidade por causa da liturgia, e a missa nova eliminou até isso, né?
Pois é, e olha que é, né? Uma riponga, tal, essa coisa toda. Mas ela, quando ela viu que mudou a missa, tirou o órgão, botou uma bandinha lá, qualquer, tocando violão, guitarra, bateria.
Sim.
Ela falou, botaram o padre de frente. Eu falei, eu não quero ver a cara do padre.
Provou o nosso ponto,
Entendeu?
de
Aí,
alguma
quer dizer,
maneira.
ela, você vê, ela percebeu que a mudança foi uma coisa infeliz, entendeu? Que tirou a sacralidade da coisa, né?
É ela
Entendeu?
que é uma ateia desinteressada.
Por que que essa senhorinha não percebeu isso? Porque essa senhorinha tem um pouco de orgulho nisso daí, entendeu? É esse que é o problema, né? Tem um pouco de orgulho de achar que a missa não, a missa tem que ser para mim, né? A missa é para mim. Ah, a missa é para Deus, meu amigo. Então, assim, no fundo, no fundo, essa senhorinha é piedosa, né? Que reza o terço e tal, e o rosário com um mistério luminoso, né? Tem isso também, né? Mistério luminoso e que vai para a igreja lá e tal. E aí é ministro da comunhão e não sei o quê. No fundo, no fundo, é uma orgulhosa. No fundo, no fundo, é isso. Tem muito de vaidade nisso aí. Algumas ainda não sabem do que aconteceu. Muitas já sabem. Muitas já sabem que aconteceu isso, né, que o concílio fez isso e tal. Mas prefere ficar onde estão, que é mais cômodo. Tem aquelas ainda que ainda não sabem, né? Deus é paciente e Deus está chamando. Então, quem é da verdade, Nosso Senhor disse, né? Quem é da verdade, ouve a minha voz. Deus chama. Quem é da verdade vai ouvir, vai seguir.
É porque se a pessoa, ela, tipo assim, se uma senhorinha vive ali no interiorzão, sei lá, em algum ponto remoto do Nordeste, por exemplo, né, que não tem acesso a nada e continua, mas ela crê que está agradando a Deus indo a essas missas, tipo, ela está desculpada, né, de alguma maneira,
Tá escusada, né?
né? É,
Agora,
agora, se, que, quem teve contato com a missa tridentina,
não deve ir na missa nova.
já,
Quem teve
tipo.
contato, com a crise da igreja, quem teve conhecimento da crise da igreja, da missa nova, do que foi isso tudo, né? Não deve ir à missa nova mais. Porque a missa nova, né, ela é um pecado de idolatria. E a missa é voltada para o homem. Ela nega as verdades de fé. É o que nós estamos falando aqui, né? É o que nós estamos falando aqui. Eles ali, dentro do âmbito, litúrgico, eles vão falar de nosso Senhor Jesus Cristo. É. Mas saiu dali, eles vão negar tudo. Eles vão negar. Então, eles são como Loazi, Alfredo Loazi. É. Eles vão negar todas as verdades de fé. E vão dizer que tudo isso foi uma construção histórica da própria igreja devido à imanência vital da igreja, à necessidade que a igreja tinha de permanecer ativa na história. Então, a igreja foi construindo, né, todo este conjunto, né, de milagres e tal, para que se tivesse as relíquias dos santos e tudo mais, né? Quando na realidade aquilo que isso eles pensam assim, né? No fundo, no fundo é o que eles pensam. Aquilo que a gente tem por santidade, eles têm por loucura, né? E é assim mesmo que Nosso Senhor descreve a coisa, né? São Paulo diz, né, a cruz é um escândalo para os judeus e a loucura para o gentio. A santidade é assim também. A santidade, para essa gente que não tem fé, os santos padeciam de uma espécie de patologia, né? É assim que eles veem. São Francisco de Assis era meio doido, era meio maluco e tal.
Sim,
não pode viver daquele jeito, né?
Eles acham que essas histórias, né, de santos não estão mais compatíveis com o mundo moderno.
Olha, você pode pegar essas publicações novas, muito bem encadernadas, né, caprichadas e tudo, né, da vida dos santos e tal, né? Publica isso aí para ganhar dinheiro, né? E vendem bastante. Mas aí você vê as notinhas de rodapé, entendeu? As notinhas de rodapé dizendo, ó, por exemplo, tinha uma versão dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Aí tinha notinha de rodapé, olha, naquela época era assim, hoje não pode ser assim mais, entendeu?
Por exemplo, né? Se eu mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a Suma Teológica da Loyola, tipo, na parte dos sacramentos da Eucaristia, tem aquela questão com relação de que só o sacerdote pode tocar a Eucaristia. Evidentemente, né, o Santo Tomás dirá que somente ele pode tocá-lo, né?
Uhum.
E depois, eu até acho que eu posso encontrar com facilidade, né? Porque na terceira parte, né? Terceira parte. Questão 82, artigo 3. Se pertence unicamente ao sacerdote, se beber a Eucaristia, né?
Uhum.
Então, aqui está na nota F. Na edição Loyola, é o tomo, é o volume 9, página 411. Nota F. Aqui diz: Santo Tomás se apoia aqui sobre a prática restritiva de sua época. Felizmente, nenhum dos argumentos apresentados é taxativo. Hoje, a igreja se mostra mais liberal, olha o termo que eles usam, mais liberal, ao mesmo tempo em que cuida zelosamente do respeito devido ao sacramento. Ao autorizar os fiéis a receber a hóstia na mão, a igreja tornou caduco o terceiro argumento de Santo Tomás, enfatizando que ninguém, a não ser o padre, pode tocar a hóstia sagrada.
Você vê o
como... Essa nota é ímpia.
É ímpia e cínica. Né?
Sim.
Extremamente cínica, né? Porque você... Com isso daí, você pode rasgar a sua teológica toda. Entendeu? Porque nada mais faz sentido.
É como o Carlos Nugent disse, né? É como se os tradutores... E os anotadores dessa edição aqui são antitomistas e é como se eles repreendessem de Santo Tomás. Não?
É.
Você vê que...
Eles são os caras de pau, né?
Eu só tenho essa assunção teológica porque eu queria uma edição impressa com texto em latim. Né? Pelo menos isso eles fizeram, né? Mas é... As anotações ali feitas são inaceitáveis, tá? São completamente inaceitáveis. São anotações antitomistas e anticatólicas. E heréticas.
É contrárias à fé, né? Contrárias à fé.
É, quem anotou, quem fez anotações daí é, são pessoas que servem ao príncipe desse mundo. Não servem ao Altíssimo, não. Entendeu?
Eles, mas... É muito triste você ver como, o nível que essa gente desceu. Né? Mas o modernismo leva a isso. O modernismo ele é um abismo que vai sendo cavado. Né?
É a síntese de todas as heresias.
É, exatamente. E é por isso, né, que nós temos hoje um pontificado como esse do Papa Francisco. Né? Nada mais é do que uma consequência de todo esse, né, esse processo.
Exatamente.
Não é um mero acidente, né? É um mero acidente de percurso, né? Não é algo que já, né, vem sendo cavado, até chegar nesse lamaçal que nós estamos aí, né? Porque nega-se tudo, nega-se tudo. Agora, vamos lá, né? Quanto à questão documental, nós temos evangelhos, né? Provam a historicidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos a tradição... Já seria o bastante.
São os principais, né? Pelo menos para quem tem fé, é o que já basta, né?
Já basta. E outra coisa, não tem negócio de interpretação, é o que é a coisa, entendeu? E você tem o Josefo, Flávio Josefo, que vai falar também, né, sobre Nosso Senhor. Sim. Você tem fonte documental romana da época, né, do imperador Tibério, que é... Nosso Senhor é morto, né?
Sim.
Tem achados arqueológicos, por exemplo, né, de moedas com a efígie, com referência ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, governador da época. Um outro dado interessante, né?
É por isso, inclusive, que no credo... No credo, quando a gente reza o credo, o Pôncio Pilatos é o único personagem histórico, fora o nosso Senhor Jesus Cristo, claro, né, e a Virgem Maria, mas é o único personagem histórico que não é cristão que é mencionado.
Mencionado. Porque é para fixar bem, né?
Sim, a historicidade.
A historicidade da coisa, né? Porque tem um livro, eu não sei agora de cabeça o nome do autor, né? Mas é um livro sobre o julgamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, negando, né, o fato histórico que foi esse julgamento e esse ato de Pilatos, né, de lavar as mãos. Então, esse autor vai dizer que simplesmente isso é uma mentira do Evangelho, porque não era um costume romano. Olha que coisa absurda, não era um costume romano se fazer isso. Mas é claro que não era um costume romano, era um costume do povo, né? Porque os sacerdotes, quando eles sacrificavam um cordeiro imaculado, eles tinham lá uma bacia que era apoiada sobre 12 touros, né, esculpidos, onde eles se lavavam, né, lavavam as mãos. Então, esse gesto de Pilatos é um gesto que demonstra a historicidade e a veracidade do Evangelho. Porque quando Pilatos faz isso, Pilatos não está fazendo para os romanos. Ele está fazendo um gesto para os judeus verem, né, o que significava aquilo, porque eles sabiam o significado daquilo. Os judeus sabiam que o sacerdote lavava as mãos do sangue do justo, do limpo, né, do cordeiro. E era isso que ele fazia para mostrar para os judeus. Olha, eu não tenho culpa no sangue. Ao meu entendimento, este homem é justo. Este homem está sendo condenado por vocês, por um crime que vocês estão atribuindo a eles, crime que eu não vejo.
Salvo engano, né, a minha memória pode falhar agora, mas salvo engano, o próprio rei Davi teria feito esse gesto aí.
É. Sim. Porque esse era um gesto que para o povo, né, de Jerusalém significava muito, dizia muita coisa. Então você imagina, como é que Pilatos ia dizer isso? É, olha, eu estou isento do sangue desse justo, para aquela multidão, para aquela turba enfurecida, barulhenta, né? Ele simplesmente ele faz esse gesto demonstra, né, com muito mais clareza do que se ele tivesse dizendo, né, fazendo ali um discurso, né, para o povo. Ele faz um gesto.
Ele não era burro, né? Dizem que era incompetente, mas burro não era.
Ele podia ser até, né, covarde também, né, porque no fundo, né, ele fez isso porque ele ficou com medo, né, de perder o cargo de governador. E os judeus ameaçaram ele, né, falando, nós vamos levar o caso lá para o imperador. E aí ele falou, bom, se o imperador me tira daqui e me manda para frente de batalha lá no Oriente, seja lá onde for, melhor eu ficar aqui, né? Então, essa foi a escolha que ele fez, né?
Sim, podemos até seguir um esquema tipo análogo ao que a argumentação que São Tomás usa no Sermão contra os Gentios, né? Para os cristãos mesmo, de fato, né? A prova da historicidade de nosso Jesus Cristo, basta os evangelhos
Sim.
e a tradição, né?
Agora né, para quem é historiador honesto, né, tem os documentos aí também que. Então, todo historiador honesto, eu conheço alguns, sabe? E esse daí é claro que não é. Eles vão negar os milagres de Jesus e tal, né? Vão dizer que não, isso aí é. Mas a existência histórica de Jesus, eles não vão negar. Eles não são, né, estúpidos para fazer uma coisa dessa.
Para mim não
Agora
chegar
tem.
nesse ponto, né?
Para chegar nesse ponto. Porque é coisa de gente estúpida, entende? Porque como é que pode uma invenção, né, uma lenda, né, ter mudado o mundo tão profundamente, né, por 2.000 anos?
E eu sempre digo para algumas pessoas, né, eu sempre falo, né, uma das maiores provas que a religião católica é verdadeira é o fato de que mesmo em uma desvantagem numérica muito grande em relação aos pagãos de Roma e sendo perseguidos da maneira mais visceral possível, a religião continuou existindo, cresceu em número e em 3 séculos alcançou o cargo mais alto da sociedade romana daquela época, que é o de imperador.
Exatamente. É por
O povo.
isso, Luciano, que nas catedrais antigas, né, esse judaísmo pós-bíblico, talmúdico, era representado como uma mulher com a venda nos olhos, que representa essa cegueira. Por quê? Porque a própria história demonstrou que todas as promessas que Deus fez, né, à antiga aliança foram cumpridas em Jesus Cristo e pela Igreja Católica. E eles, no entanto, continuam negando isso, porque são como essas pessoas que nós falamos aqui, né, que diante do evidente preferem fechar os olhos para não ver, continuar acreditando naquilo que querem, né? Eu acredito no que eu quero, mesmo que a realidade me demonstre o contrário. É um pecado gravíssimo, né? De soberba, de orgulho, essa cegueira voluntária. É por isso, se você me permite, Luciano, para terminar, né? Que eu me dediquei em fazer essa série sobre a irmã Lúcia, né? Essa questão da impostora, né? Porque é tão evidente. Eu fiz aqui duas esculturas, sabe? Está aqui para quem quiser ver, né? É tão evidente que não é a mesma pessoa. Parece, né, que os melhores autores de Fátima, né, os fatimistas e tal, não levaram em consideração essa possibilidade, né? Mas, não levaram em consideração, mas deveriam ter levado, porque haviam evidências de que não eram a mesma pessoa. Mas acontece que os historiadores, eles erram, né? Muitas vezes, né? Então, por isso eu fiz aquele vídeo mostrando, por exemplo, o caso de Guernica, né? E os historiadores engoliram todos e até hoje continuam repetindo, né? foram lá, né, as tropas nazistas que bombardearam a Guernica e tal, e a gente sabe, já foi comprovado que não teve bombardeio nenhum, foi queimado pelos próprios comunistas, né? Então, assim, isso já na década de 70 já se sabia disso, né? Então, são tantas mentiras que os historiadores, eles engolem essas mentiras. Por quê? Porque tem certos aspectos na investigação histórica que foge ao historiador, né? Parte mais para outras áreas. O historiador, ele precisa, para ele ser honesto, ele precisa também se apoiar em outras áreas, para que ele tenha, né, um quadro mais completo da coisa. Então, é o caso, por exemplo, do estudo do Santo Sudário. A gente estuda a história do Santo Sudário, mas o Santo Sudário não se apoia só na história. Ele se apoia em diversas outras ciências, né? Está lá o legista, está lá aquele cara que investiga os pólens, né? Vai ver vestígios de pólens. Então, você tem uma série de ciências envolvidas na coisa. A mesma coisa se dá no estudo de história. Você tem que ter outras ciências também envolvidas. É? E num caso como esse daí, você precisa ter, né, os peritos forenses que investigam, né, são capacitados para isso. Não é trabalho meramente para historiador. E é por isso que os historiadores, quando lidavam com essa possibilidade da substituição da irmã Lúcia, eles acabavam desconsiderando isso, né? Mesmo diante da evidência, né? Porque qualquer criança que vê, né, pelas fotos já dá para ver, né, as nítidas diferenças, né? Pelas imagens que eu fiz aqui, Luciano, se você um dia tiver a oportunidade de vir aqui e ver as imagens que eu fiz, não tem como você ver e dizer que é a mesma pessoa, né?
Ah, só no vídeo já é evidente, né?
Você vê a imagem tridimensional e eu consegui fazer uma coisa, né, que ninguém nunca tinha feito, que foi colocar as duas tridimensionalmente uma do lado da outra, que você possa ver de todos os ângulos, entendeu? E aí você vê que são duas pessoas diferentes, né? São duas pessoas diferentes. Então é assim, essa cegueira que faz as pessoas negar o evidente. Por quê? Porque as pessoas ficam apegadas, né, às suas velhas opiniões e tal, né? Aquela aula que eu fiz, né, sobre a questão dos erros da Rússia, eu começo dizendo isso, né? Que o problema está no erro, né? Porque o que que é o erro? O erro tem a ver com essa cegueira voluntária. Por que que a gente erra, né? Porque a nossa inteligência, ela mesmo com a ferida do pecado original, pela fraqueza que nós temos na nossa inteligência, a nossa inteligência, ela não pode negar o evidente. Se uma folha de árvore é verde, nós temos que admitir que ela é verde, entende? Para a gente negar isso, aí entra um fator, né, moral, que faz com que a gente negue aquilo que a nossa inteligência nos demonstra como evidente. Este fator moral é que é o perigo, é a nossa vaidade, né? Quer dizer, é o apego que a gente tem, né, às velhas opiniões, né? São os nossos interesses, é mais conveniente para nós que a coisa seja assim do que assado, e a nossa preguiça de investigar as coisas como as coisas devem ser investigadas. Então, isso é que nos leva ao erro, né? E aí o erro de tomar por certo, porque o problema do erro, o erro não é uma questão de dúvida. O erro é você tomar por certo o que é errado. E aí vira uma teimosia, né? Você apegado aos seus próprios interesses, à sua vaidade e à sua preguiça, você
E a obstinação depois da correção, né?
é
Aí
obstinação.
entra aquilo que está escrito no, na profecia de Isaías, né? Ai daquele que chama bem o mal e o mal o bem.
Exato. Aí não adianta mais argumento, né? Não adianta mais nada. É você jogar pérola mesmo, né, para os porcos pisarem em cima. Porque a pessoa já não quer mais a verdade. A pessoa já não quer mais a verdade. Ela está obstinada no erro, né? Então, assim, eu sou um estudioso. Quem me conhece sabe disso, né? E eu sou profundamente honesto. E eu tenho, acima de tudo, eu tenho muito amor pela verdade, né? E a verdade acima de tudo. Não sou eu. É importante. O importante é a verdade. Mas muitas vezes a verdade não nos é conveniente. Mas ainda assim, ela é a verdade e nós temos que aderir a ela. Então, quem me conhece sabe como eu sou assim, né? Eu busco sempre a verdade. Se né, me provarem que eu estou errado, eu vou aderir. Se o argumento né, é superior ao meu, é claro que eu vou aderir. Uma coisa que eu não sou teimoso. Não tenho teimosia, não. Foi por isso que eu passei por tanta coisa na minha vida, né? E fui né, aprendendo tanta coisa, né? Porque eu sei muita coisa, porque passei por muita coisa, tive por muitos descaminhos, né? Coisas que eu tomava por certo, que depois eu vi que eram erradas, né? E a gente vai aprendendo assim, né? A gente vai aprendendo. A gente não aprende com teimosia. Teimosia, a gente fica empacado no mesmo lugar, né?
Sim. E a consequência pode ser bem trágica, né? Mas é basicamente isso. Mais alguma consideração?
Não, Luciano, eu só quero agradecer você novamente né, por esse convite, por ter podido participar disso, desejar uma feliz e Santa Páscoa para todos os ouvintes. Nunca perderem né, isso que nós dissemos aqui nessa nossa exposição, nunca perderem isso da sua mente, né? Da sua vida. Nunca deixar isso sair da sua vida. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, homem verdadeiro, Deus verdadeiro. Né? A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é para nós presente de Deus, para nossa salvação. Nós temos uma alma para salvar e essa salvação só se tornou possível por aquilo que Nosso Senhor fez, e o que Ele fez não foi pouca coisa. Né? Eu quero que você me mostre o que foi que Buda fez, o que foi que Maomé fez, o que foi que Confúcio fez, o que foi que Gandhi fez.
Levou muitas almas para o inferno, né? Isso vocês fizeram muito bem.
Agora, qual deles ressuscitou? Então, né? A gente não pode cair nesse erro, os modernistas, e, lamentavelmente, né, perdendo isso, você perde tudo. É muito importante, sim, né?
Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe a salvação, né? Esses personagens que você citou trouxeram a perdição.
Exatamente. E Nosso Senhor disse assim, né? Que veio trazer a verdade, né? Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, é uma questão de salvação ou de condenação. O que, que nós temos que crer? Nós temos que crer na verdade, na evidência que nosso Senhor foi testemunha dessa verdade, foi evidência dessa verdade. Né? O Senhor Deus encarnado viveu entre nós, Emmanuel, né? Assim como era profetizado. Né? Deus entre nós, Deus viverá entre os homens. Grande mistério né, da redenção. E grande beleza, porque tudo faz sentido, toda a nossa vida faz sentido a partir disso. Se você tirou Jesus Cristo, aí a vida vira essa maluquice aí que nós estamos vivendo hoje, esse caos. Sim. Né?
E literalmente pode se tornar um inferno.
Já estamos vivendo aqui né, uma antessala do inferno. Esse momento histórico que nós estamos aqui é uma antessala do inferno.
Com certeza.
Você abre aqui a internet e você vê o homem-diabo, né? O sujeito faz lá um monte de plástica, lá bota chifre na cabeça, corta o nariz, né? Dá pena, sabe? Você vê pessoas assim, dessa maneira. Tatuagem para tudo que é lado.
Né? Esse mundo que vivemos, né? Tipo, se acende até o celular, já é uma coisa de pecado, já.
Pois o mundo está inteiramente né, decaído, dominado pelo maligno, né, inteiramente nas mãos do diabo. Né?
Sim, então... eu, por exemplo, né, depois de ter feito essa besteira de apagar o histórico do YouTube, né, aquelas sugestões que a gente apaga, volta tudo de novo, né? E o que aparece? Aparece um monte de thumbnail com mulheres seminuas,
Aquelas imagens.
É, aquelas coisas horrorosas. E tipo, a gente tem que ficar descartando tudo, né?
É.
Às vezes nem vale a pena ficar no feed normal, né? Melhor ficar só na inscrição mesmo.
Tem dias que eu tiro uma folga, sabe? Agora eu tô fazendo um apostolado e tal. O apostolado cresceu, sabe? E eu tô com um curso de história também, né? Então eu tenho que ficar sempre no celular ou aqui no computador, né? Mas a gente corre esse risco de se deparar com essas coisas, né?
Sim, então basicamente isso, né? Foi uma digressão nossa, mas o fato é esse. A conclusão é essa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um personagem histórico, sim, mas não apenas isso.
Apenas isso, né? Deus histórico, como dizer assim, né? Deus sai, né? Da sua eternidade e passa a ser, né, uma realidade histórica, material, né?
Sim, e sem perder sua divindade, né?
Isso é belíssimo. Isso é belíssimo, né? Você saber que isso aconteceu, né? E aconteceu por amor, né? Primeiro, né? Por amor a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Aceitou isso, passar por tudo que ele passou, por amor a Deus, né? E por pura compaixão a nós, né? Porque para nós não tinha outra maneira, né? A não ser a condenação. Então, assim, é uma beleza muito grande tudo isso, né? Agora, para que é que eu vou perder meu tempo, né? Acreditando nas besteiras de Maomé, nas besteiras de Buda. Todas essas coisas, esses outros, né? Perto de Nosso Senhor Jesus Cristo, são insignificantes, né? Eles são vermezinhos, sabe? Completamente insignificantes.
Ou menos do que isso, né?
Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é só uma figura histórica, ele é Deus na história. E ele é o maior homem da história, acima de tudo, né? Ele verdadeiro homem, né? Maior homem da história. Você não vai ver nenhuma outra personalidade histórica do naipe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que se queira, né, rebaixar nosso a simples humanidade, como fazem os modernistas, né? Agora, os modernistas não fazem só isso. Eles colocam Nosso Senhor em pé de igualdade com esses outros aí. É, foi por isso que o João Paulo II foi lá beijar o Alcorão. O nosso Senhor Jesus Cristo está num grau incomparável como homem ainda. É incomparavelmente acima de todos os outros homens na história da humanidade. Mas ele é muito mais do que isso, né?
É o Deus que se fez homem, né? É o Deus humanado. Mas é isso.
Obrigado, Luciano, pelo convite.
E nós que agradecemos, professor. E agradecemos a todos que ouviram até aqui. Uma feliz Páscoa a todos. Salve Maria.
Salve Maria. Obrigado, Luciano.